Esse pequeno homem me deu fome. Presta atenção, Ed. Não foram vocês que nos encontraram. Nós encontramos vocês. Você não é nada mais que um veículo.
Quem é pra onde?
Precisamos do foguete do Carlton Drake. Você se lembra dele?
Como é que você sabe disso?
Eu sei de tudo, Ed.
Sabe?
Sei tudo sobre você. Como? Eu tô na sua cabeça. Você é um bundão, Ed.
A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tomando bronca dos nossos simbiontes e aprendendo a não chamá-los mais de parasitas, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Eu queria propor da gente mudar o nome desse podcast só nesse episódio para O Venom. Entendeu? Porque não vai ter ninguém Venom nada. Sacou?
Todo mundo entendeu, Tibério. Quer dizer, Caruso.
O meu simbionte é o Tibério.
Quer dizer que a gente tá juntinho?
Faz a piada ruim, faz.
Tibério Velasquez.
E pior que o Carlos falou isso, eu nunca lembro se aquele ditado é só se aprende lendo, só se aprende a ler. Como é que eu deu branco?
Faz não. O trocadilho vai ser bom, Tibério. Faz o trocadilho. O trocadilho vai funcionar, Tibério. Confia.
We are bad at jokes.
É que eu nunca sei se é aquele ditado que diz só se aprende a ver Venom ou se é de Venom que se aprende a escrever Venom. Como é que é?
É, ficava melhor na sua cabeça.
Vai funcionar a piada, Tibério. Ela é engraçada. Confia, Tibério. Insiste nela. Ela vai funcionar. Nós achamos graça.
Eu não sei se vocês estão ouvindo isso também ou só eu.
Mas ninguém tá ouvindo nada.
É normal, é assim mesmo.
Eu, Vécio, parente.
A essa altura, todo mundo já viu, mas se alguém ainda não viu, eu vou recomendar não ver não o filme, porque é ruim.
Vocês estão ótimos hoje, hein?
Não ver não o filme.
Não ver não. Não, pois...
Agora eu tô no Elvécio. Elvécio, essa piada vai ser boa, Elvécio.
É, não, e é com o mesmo trocadilho ainda por cima, né?
É, ainda com o mesmo trocadilho.
Trocadilhos reciclados.
Não tem problema se outras pessoas fizeram antes, Elvécio. A sua vai funcionar. Confia.
Você tinha combinado que tinha que usar Venom na entrada de todo mundo?
Não recebemos esse memorando.
Eu não vi, não.
Você não lê o memorando?
É porque tá rolando uma simbiose entre todos os participantes desse podcast.
E sabe onde rolou essa parada? Num vídeo do Dória. Teve um simbiose, um monte de gente lá, todo mundo junto.
Mas simbiose isso não, tá? É com S também, mas enfim.
É surumbiose. E aqui de volta com a gente, Clemerson, o Ruivo, do Projeto Bloco 01.
Fala, galera. Essa onda aí de fazer filme de brinquedinho aí tá legal, cara. Agora veio o filme da Amoeba, cara. Adorei.
A geleca. É.
V-E-N-O-M, a massinha de matar. É.
A nossa geração era geleca, não era?
Era geleca.
Geleca.
É. Nossa, era geleca.
Vocês nunca viram o jinglezinho? O jinglezinho é legal.
Sim.
Essa deve ter sido só lá em Curitiba, né, que passou.
É, mas eu tô imaginando agora os youtubers. Congelei 1000 Venoms. Veja o que aconteceu.
Coloquei 1000 Venoms na banheira. Veja só.
Esse jingle aí, né, tipo, a massinha, a moeba, a massinha de brincar, em detrimento das outras massinhas que eram só pra trabalho. Era pra... construção civil, umas coisas mais...
Vai vendo.
E pela primeira vez aqui com a gente, Load, do canal Load Comics.
Aê, salve galera. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Todas as introduções que vocês ouviram aqui foi bem melhor do que o filme inteiro do Venom. Então nem vai vir, cara. Fica só com o podcast.
Que sacanagem. Não, não é.
É sim. Concordo. Valeu. Load, tamo junto.
Eu só falo verdades, cara.
Rapaz, esse vai ser injusto. O podcast com mais downloads de 5 minutos. Pessoal, vão ouvir só até aqui. Ah, tá bom, então não preciso mais.
Mas já deu pra ver que o GG gostou do filme, então a gente já pode dividir os times, né? GG gostou, o resto não.
Todo mundo curte
GG. Cara, qualquer obra tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. A ideia é a gente ser imparcial aqui.
Não, o GG não gostou do filme. O GG se identificou com o filme. É diferente.
Meu Deus, GG.
Ele que viu o lado dele, psicopata ali.
Eu achei que o GG não ia gostar. Eu achei que o GG seria muito mais mal naquele filme do que o Venom.
É, eu diria que tem uma certa crítica nesse sentido aqui, mas eu falo oportunamente.
Aí, ó. Falei, sabia.
Vamos seguir, gente. Hoje a gente vai debater o filme da geleca mais famosa dos quadrinhos, Venom. Vamos falar do que funcionou, do que não, e especular sobre esse possível universo da Sony em um episódio cheio de informação e spoilers. Não sai daí.
E aproveitando pra lembrar que no Responde Crash do Mimimi, a gente já falou o bloco de quadrinhos de Venom, então a gente pode pular isso e vamos direto pro filme.
Não, eu falei...
Já teve.
Porra, eu falei pra minha mãe que ia participar de um bloco de quadrinhos, cara.
Não. Se a gente for seguir por essa lógica, o Elvis já participou do Responde Crash, então não precisa participar desse episódio aqui.
Pô, eu tava achando que a gente ia falar da parte quase boa do personagem, mas a gente vai pular, tipo, tudo, assim, vai ficar só com a parte ruim mesmo.
Não, vai ter quadrinhos, cara. O bloco de quadrinhos vai durar 1h20 e o filme vai durar 10 minutos.
A gente entrar no tema, um aviso rápido. A gente vai estar de volta na CCXP desse ano, mas dessa vez sem produzir conteúdo por lá. Parece que nesse ano não vai ter mais aquele espaço podcast para uma gravação ao vivo, mas a gente vai estar lá de qualquer maneira. Então, sexta, estaremos Tibério, Elvis e eu, e muito provavelmente o Caruso. Só não dá para ter certeza ainda dele, porque ele sempre vai pela Globo, e ela só fecha a agenda com pouca antecedência. Mas já avisaram que ele vai também, e as chances maiores são sexta e sábado. Sábado também estarei por lá, e o Tibério tá tentando. Só o Elvis que vai precisar voltar antes pro Rio. Então, se você, que é um ouvinte frequente, estiver por lá também, vá lá falar com a gente. A gente faz questão de te cumprimentar e te agradecer pela audiência e pelas mensagens de carinho que a gente recebe. Fica de olho no nosso Twitter, que a gente vai marcando aonde estaremos ao longo do dia. Vamos então para a parte mais importante desses avisos, que são os agradecimentos aos nossos padrinhos. Muito obrigado a todos eles que mantêm esse projeto no ar. Mas o agradecimento especial vai para os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto e Fábio Matos. Para os nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Jota Santos, Wagner Bastos. Para os nossos mestres dos magos Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varotto e Bruno Mancini. E pela primeira vez na história do Podcastinadores, temos um Thanos. Muito obrigado, Lucas Lima. Obrigado a eles e a todos os nossos padrinhos que contribuem com qualquer valor. Se você gosta do nosso conteúdo e tem interesse em nos apoiar, vá lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe a categoria que mais estiver adequada ao seu bolso. Esse projeto precisa da sua ajuda. E um último agradecimento à arte sensacional dessa capa, feita pelo nosso super Marcelo Pereira. Ele fez duas opções, uma com a cúpula aberta e a outra com ela fechada. Uma votação acirradíssima lá no grupo dos padrinhos, com 51% dos votos, ganhou essa que você tá vendo a capa. Fica de olho no nosso Instagram que a gente vai postar, como sempre, a capa alternativa lá, 2 dias depois do episódio ao ar. E se você ficou amarradão nessa arte e quiser uma pra você também, fala direto com o Marcelo Pereira no marcelopereira.com. Explica o seu projeto pra ele e eu tenho certeza que vocês vão chegar num acordo bem legal. Vamos seguir agora com o nosso especial sobre o filme Venom. Um episódio, inclusive, que nem ia sair. A gente ia pular esse filme, mas como os pedidos foram muitos, a gente fez pra você. Confere aí o resultado e mesmo que você não tenha gostado do filme, pelo menos a diversão aqui a gente garante. Em outubro de 2018, estreou nos cinemas o filme que inaugurou um novo universo da Sony. Todo mundo sabe que ela emprestou Homem-Aranha pra Marvel, que sabe cuidar dos seus personagens como ninguém. Mas todo o restante do universo ainda continua com a Sony. E o primeiro filme desse universo nos apresenta um personagem que é uma mistura de vampiro, porque ele se alimenta dos outros, com Smeagol, porque ele fica falando consigo mesmo, com Dexter, porque ele só mata pessoas mais, com ET, porque ele passa o filme inteiro tentando voltar pra casa, e com o T-1000, que é aquele exterminador do futuro que altera a própria forma. São tantas referências misturadas que não é de se surpreender que ele fique com essa cara de cororoba maluca que ele tem. Resta agora saber se ele vai conseguir gerar uma franquia tão lucrativa quanto as suas inspirações.
A resposta é não.
Na verdade, dinheiro fez, né?
É,
dinheiro
tá fazendo, fez. Tá fazendo.
Sim. Pois é, mas só lembrando que o Venom, ele apareceu a primeira vez como Venom em 88, e o T-1000, cara, que você citou aí, só em 91, ou seja, então acho que o T-1000 que se inspirou nele, hein, cara?
E esse é o bloco de quadrinhos já invadindo a introdução, senhoras e senhores.
Ó, então olha só, já que vocês vão insistir nesse troço de bloco de quadrinhos que ninguém se importa, se eu dormir, foi mal, porque eu dormi umas 2 horas de ontem pra hoje, eu fui ver uma banda cover de Pink Floyd muito boa ontem lá no Maracanã. A banda é tão boa que traz um cara original da banda, o Roger Waters, tá?
Não vem de desculpinha, não, Elvis. Se você dormir é por causa da idade. Ah, é banda, não sei o quê.
Você vai dormir na melhor parte.
Então, hashtag bloco dos quadrinhos. Ai, todo mundo aí.
Calma, não é zona que eu tô aqui controlando. É só um pouquinho. Para. Valendo. Cara,
sempre sonhei em participar de um bloco dos quadrinhos. Só podia ser num filme legal.
Fazendo referência ao show do Elvis aí, né? Hashtag ele não.
Do Elvis. Cara, mó galera gritando ele não. Mó galera.
Ele vai transformar isso numa música, tenho certeza.
Olha, me falaram aqui que o Load, ele é especialista em quadrinhos, que veio aqui pra corrigir a
ele
gente.
Ele não é apenas especialista em quadrinhos, ele é especialista em Homem-Aranha, cara.
Olha
não,
só.
Uhum. Não, me joga muita responsabilidade, senão eu fico com vergonha, eu não consigo falar.
O quê, cara? Stanley, liga pra ele pra tirar dúvida.
Não, depois de todas as aberturas do Tibério, você ainda tá com vergonha de alguma coisa.
Ô, Load, carrega a informação aí, pô.
Cara, eu acho que você devia até mudar o seu nick pra Stanload.
Stanload. Nossa senhora. Bom, galera, vou começar aqui falando de como que se introduziu o Venom nesse universo aí do Aranha, né? Vai lembrar que o Venom, originalmente, ele foi uma ideia de um leitor de quadrinho, né? Um cara que vendeu
o design ali e tal.
Que legal, cara.
Você não sabia disso?
Não. Tô falando que o Load sabe mais do que todo mundo.
Eu acho que ele tá inventando essa porra agora, só pra falar que sabe,
mano. Mas não tô inventando, não, porque eu ainda vou falar pra vocês. Vou falar pra galera do Nossa, eu não tô nem conseguindo falar
Procrastinadores.
É muito trava-língua esse nome, cara. Vocês colocarem na descrição pra galera consumir com o link pra vocês da edição da Salvati, da Origem do Venom, que lá tem uns extras que contam umas curiosidades bem bacanas. E lá mostra que um leitor, ele teve a ideia do design porque ele queria ver o Aranha com uma roupa preta e tal. E ele vendeu essa ideia pra Marvel na época por $220. Vocês acreditam nisso?
Esse maluco vendo esse filme agora, bicho.
Mas peraí, então ele só desenhou uma roupa preta, não tinha nada a ver com simbionte.
Não, ele só tinha essa ideia. Aí surgiu a Guerra Secretas, né? Que eles queriam vender bonequinhos
mas,
e tudo mais.
A ideia do quê? A ideia do uniforme ou a ideia do simbionte?
Não, do uniforme. O simbionte não surgiu ainda. Aí, quando surgiu a Guerra Secretas, lá naquelas edições do Aranha, em 84, né? Que, tipo, aconteceu em várias edições, se eu não tô enganado, né, Caruso?
Não, cara. Guerra Secretas foi uma minissérie isolada, mas aí teve reflexo.
Foi uma minissérie em fascículos bem fininhos. É. Eu lembro que eu comprei eles. E eu comprei tão pouca coisa, que o que eu comprei, eu lembro, eram coisinhas bem pequenininhas, acho que em 12 fascículos.
Não, peraí, calma, isso você tá falando de como foi publicado aqui, né, que eles fizeram uma venda casada junto com aqueles bonequinhos da Gulliver, tá lançando mais ou menos nessa mesma época.
Isso mesmo, é verdade.
A revista, ela era como uma revista comum americana, uma revista de 24 páginas, formato americano e tal.
Ela seguia o Amazing Spider-Man, né?
Sim, não, e como ela não podia fazer um mix, porque a Abril teve uma dificuldade enorme de publicar isso aqui, porque ela tava fora da cronologia.
Sim.
Por isso que a edição que a gente leu, tem vários barbáries do tipo apagar a personagem, redesenhar a cara dos personagens, é bizarro. E aí eles não podiam publicar dentro do mix. Então eles fizeram as edições soltas e a gente recebeu aqui a edição de 24 páginas no formatinho. A gente nunca tinha pego a revista 24 páginas. Aqui eles compilavam pra ter 96, 72 ou 96 páginas.
Uhum. Posso fazer um jabá alheio?
Por favor.
Tem o podcast lá do pessoal do Confins do Universo, lá do Universo HQ. Tem um episódio desse podcast que eles falam com o editor da época, que ele explica todo esse processo de cortar, recortar, legal, e pintar, cara, e refazer.
Caraca.
Cara, é uma história muito massa, cara, muito boa.
Pô, depois você manda o link pra gente, cara, vou colocar aqui no post, vale a pena.
Mano, eu mandei também o link aqui na conversa do Skype da carta que a Marvel respondeu pro leitor aí que sugeriu a parada do Venom.
Que legal.
Que olha aí, que maneiro.
O nome do leitor, acho que é Randy Schuller, daí ele recebeu a carta aqui assinada pelo Jim Shooter e ele foi, e tá ali. Nós queremos comprar, nós pagaremos $220.
Aí, ó. Imagina esse cara hoje, como ele deve estar, se ele estiver vivo, né? Essa é a verdade.
Ah, mas a ideia foi muito maior do que só botar ele de preto, né? Porque quando ele voltou da Guerra Secreta, que ele voltou lá com um monte de heróis junto, que cadê os heróis? Os heróis sumiram, não sei o que, aquela historinha toda, que tava todo mundo lá no espaço, é quando ele chegou e chegou todo de preto. Mas sim, não foi só isso, né?
É, não, sim, eles foram acrescentando depois, mas, cara, voltando a coisa de comprar, você imagina, né, cara? Acho que ele tinha que fazer isso, porque se uma hora os caras resolvem fazer um uniforme negro, não sei o que, taranã, cara, pra esse moleque processar a Marvel é muito fácil, né, cara? Assim, eles se livram, né, de tendo uma ideia que, pô, tem a possibilidade de divinizar.
Mas fácil não, porque, tipo assim,
nos
a gente
Estados
tá escrevendo
Unidos
um monte de barbárie. Pô, mas aí o cara pode sair escrevendo um monte de besteira e mandar pra Marvel e, tipo, qualquer coisa que a Marvel inventar, falar que eu tinha mandado antes, pô.
Cara, se tiver registrado,
não, mas
que ele
se
mandou,
você tiver prova...
É. Porra, mas é foda, né? Aí o cara, vou ficar mandando lá pro Zorra, ah, faz aí um Caruso vestido de Temer. Aí, ah, foi eu que inventei.
Mas não. Não se aplica, cara. Eu não sei se você tá familiarizado com o conceito de Estados Unidos, que é outra porra do Brasil. No Brasil, cara, as grandes corporações vencem qualquer disputa. Nos Estados Unidos, não.
Ah, mas mesmo assim, cara, mandou pra frente e já era. Você botou... Você ferrou a tua ideia, já não é mais tua.
É, ideia. Ah, ó, tá aí o Neil Gaiman, né, com a Angela do Spawn, né, que rolou o mesmo processo, teve várias tretas e o Todd McFarlane acabou perdendo, né, pro Neil Gaiman. Já que era do Neil Gaiman a Angela, né. Você tá ligado, né, nisso, uhum, daí, nessa
sim,
treta?
Sim, 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 sim. Agora ela é asgardiana.
Mas, cara, não faz sentido nenhum. A gente tá procrastinando e fazendo juízo ao título. Volta aí, Lodge.
Vamos aproveitar enquanto o Elvis tá dormindo, gente, senão a gente perde muito
sim
tempo
pra gente curtir.
Então, esse conceito que a gente tem hoje em dia de Venom, quem criou essa imagem que a gente tem, esse design e tudo mais, foi o Todd McFarlane. Ele que criou esse visual que todo mundo ama aí, esse visual com os dentes, musculoso e tal. Ele criou e deu essa fama toda, mas o Venom e a simbionte são coisas diferentes, não pessoas.
Ele tem como se ele tivesse três origens diferentes, né? Primeiro isso. É o uniforme negro, que acontece no final de Guerras Secretas, o uniforme do Homem-Aranha tá todo rasgado, o Colossus e o Thor indicam uma máquina pro Homem-Aranha pra consertar o uniforme, ele vê uma máquina que ele pensa... O Hulk, não sei. É, eu sempre confundo. Ele vê uma máquina que parece uma máquina de costura, e aí ele pensa, eu acho que é essa aqui. Tem uma bolinha preta, ele encosta na bolinha, e aí toma conta do... Não só reconstrói, mas como muda a cor e tal, e vira esse uniforme. Então, assim, ali é a origem do uniforme. Mas naquele momento, ninguém tinha decidido que era um alienígena, que ia descobrir lá na frente. Isso foi tudo retcon, né? Sim. Que as pessoas vão inventando pra trás, né? Como se fosse, na verdade, aquilo sim era um alienígena. Mas até aquele momento não era. Então tem a primeira origem, que é o uniforme, daquela cor com aquele design. Mais pra frente, não sei quantas edições pra frente, tem a segunda origem, que é o Homem-Aranha descobrindo que aquilo era um alienígena que tava no corpo dele e que saía pra passear com ele dentro.
É, sim, essa porra era foda.
Ele ia dormir...
Isso foi tipo 3 anos depois, foi 88 já, cara. Isso aí já foi no Homem-Aranha 300, eu acho, se não me engano.
Então, tem, passou um tempão. Tem essa segunda
origem... Mas aqui no Brasil passou esse tempo todo mesmo? Engraçado, eu não tinha essa impressão.
Ah, aqui lançava tudo mais ou menos, né, cara? É meio maluco a parada.
É, aqui sim, eu acho que eles deram uma corrida. Eu acho que aqui não foi tanto tempo assim, não, porque eles tiveram que correr com a cronologia, né, pra alcançar. Então publicaram muitas coisas, tipo, as revistas vieram, pô, carregadas, tipo, cada revista devia estar avançando uns 3 meses ali, entendeu? Essa foi a segunda origem, descobri que ele era um alienígena. Ele tira o uniforme do corpo lá no Quarteto Fantástico, que inclusive gera lá o Homem-Vergonha, né, ele fica sem uniforme.
Aquele saco na cabeça de papel, é muito
ridículo. Aí ele fala, como é que eu vou voltar pra casa? E aí o Tocha Humana fala, a gente tem um uniforme reserva aqui, deixa eu te ajudar. E aí ele dá um saco de pão pra colocar na cabeça dele e o uniforme do Homem-Aranha com colado atrás, me chuta, que o Johnny colou nas costas dele, sacanagem.
Ah, e esses aí, até agora que você falou, estão naquele que o loading disso da Salvati, que é a edição número 10, que é a origem do Venom. Até aí tá lá.
Aí a gente tem a terceira origem, que aí é a origem do Venom mesmo, que é o Ed Brock se encontrando com esse uniforme alienígena. O uniforme alienígena escapa do Quarteto Fantástico. O Ed Brock era um jornalista que foi desgraçado pelo Homem-Aranha, né? Caiu em desgraça, né? Pelo Homem-Aranha, porque ele queria fazer uma matéria sobre o Devorador de Pecados, dizendo que devorador de pecados era sei lá quem. E aí ele fez essa matéria, apesar dele não ter as provas total e tal, mas ele tinha certeza que era.
Ele nunca tem as provas, né? A gente já viu isso no filme também.
O Homem-Aranha pega o devorador de pecados, revela quem é, e aí o Ed Brock pede emprego e tal, fica puto da vida, vai parar numa igreja pra rezar pro Homem-Aranha morrer. Sei lá que reza essa que ele foi fazer.
Mas não é tão direto assim, né? Tipo, não é a demissão, ele já vai pra igreja, acontece tudo, rola. Do Ed Brock dá uma trabalhada. Porque ele era um cara meio franzinão, daí ele malhou pra cacete, virou um bombadão, virou um gigantesco por si só, porque ele tinha a obsessão de querer matar o Homem-Aranha, e daí
malhou de
depois...
Raiva, né?
Malhou de raiva, é.
Mais ou menos. É, objetivo maior que esse, isso aí é que é bom, cara, motivação.
É? E uma pergunta, nos quadrinhos, o Ed Brock também era um jornalista fodão? Porque no filme era, né, cara? Todo mundo conhecia, respeitado e tudo mais.
Não, ele era um jornalista meio fajuto.
Ele é um fotógrafo, né?
É, e no filme ele tem muito mais respeito que um jornalista, ele é um youtuber.
Ninguém já percebeu que nesses filmes ninguém nunca é podcaster, cara? Cara, isso realmente é muito fodido mesmo.
Opa, olha, assista Halloween, fica a dica.
Eu já ia falar, joga o jogo do Aranha, que o JJ Jameson pra mim é um podcaster lá.
Ah, é, também.
Só que ele tem um canal de rádio, né?
Mas o Ed Brock vai lá pra igreja lá rezar pela morte lá do Homem-Aranha, fazer uma rezinha de ódio. O uniforme tá lá, escondido lá na igreja. E aí ele escuta e sente o ódio do Ed Brock pelo Homem-Aranha. O uniforme também odeia o Homem-Aranha. E os dois se juntam num incrível amor de ódio.
Amor de ódio.
Caruso, eu vou ter que fazer uma correção rapidinho. Me perdoa.
Por favor.
Mas é que, na real, o Peter, ele tá na igreja se livrando do uniforme negro. Ele bate nos sinos e percebe que o barulho dos sinos retira a simbionte. Aí ela escorrega pelos sinos e cai em cima do Ed Brock naquele mesmo momento que ele tá rezando, entendeu?
Isso
aí foi um pouco do que foi o filme do Homem-Aranha 3, não foi?
Tem o sino, tem a reza, tem tudo ali.
É mais parecido com o quadrinho do que esse Venom agora, né?
Mas enfim, o que o Caruso falou do uniforme do quarteto, quando ele deixou a primeira vez lá, foi pro Reed Richards fazer algumas experiências pra compreender um pouco mais sobre a simbionse, o que que era aquilo. Aí quando o Peter descobre que ele tá de madrugada indo combater o crime, tá ficando uma pessoa assim, sabe, que ele vai descansar, só que o simbionte quer continuar lutando, ele vai no Reed Richards de novo, e o Reed fala pra ele, pô cara, se livra disso daí que ele tá te transformando em outra coisa. Aí ele vai lá pra igreja se livrar do uniforme e acontece todo esse lance aí do Ed Brock receber a simbionse por causa desse lance da vingança.
Ele vai pra igreja se livrar do demônio, olha.
É, não, na verdade ele sai por aí, porque o uniforme tenta sufocar ele, né? Ele quase morre.
Sim.
E aí os sons do sino é o que fazem com que o uniforme se desprenda dele. Mas eu achei que o uniforme tinha ficado preso num cilindro de vidro lá do Invista. Ele foge, tenta grudar no Homem-Aranha à força, e aí que tem a tal da luta na igreja lá, que ele acha que ele matou o simbionte.
Eu acho que é por aí também, acho que eles chegam a... Whatever,
Enfim, vão ter 120 ouvintes corrigindo a gente com a mesma informação?
E o Load comentou da animação, né? A animação dos anos 90 é bem semelhante à história de origem, né?
Sim.
Acho que só não conta com o Reed Richards e quem tira o simbiote dele...
Não, e não conta com Guerras Secretas, né?
É, não conta com Guerras Secretas, né? E quem tira o simbiote do Homem-Aranha, quem ajuda ele a entender como funciona o simbiote, é o cara que faz o lagarto lá, agora esqueci o nome do médico lá.
Ah, o Kurt Connors.
Dr. Connors.
Isso, o Dr. Connors, é esse mesmo. É ele quem ajuda o Homem-Aranha a entender essa parada aí do simbiote.
Uhum. E a animação dos anos de 94 do Aranha, cara, ela teve uma parada que depois dela, todo mundo começou a replicar assim, todo mundo o terceiro filme do Homem-Aranha e aquela outra animação que veio no Espetacular lá, que era muito boa lá. Que eles cortaram essa parte da Guerra Secreta falando que o filho do JJ Jameson trouxe a simbionte na nave dele quando ele volta da Lua e tal.
Ah, eu lembro dessa parada.
E daí só tem na animação. Isso daí, tipo, foi algo que a animação adaptou. E outra coisa também que ela colocou, que depois uma galera começou a usar...
Mas aí tem no filme isso.
É, o filme veio depois, né? O filme do Homem-Aranha 3 é de 2000 e pouco.
Esse filme é atual. O filme atual também tem isso.
Quem tá pilotando a nave é o filho do...
E outra coisa também que eles... Que a animação adaptou, que outras mídias começaram a pegar também, foi o lance do uniforme deixar o Peter mais violento.
Uhum.
E nos quadrinhos ele não deixava o Peter violento, ele só saía de madrugada e consumia a vitalidade do Peter, né?
Uhum.
Então eles adaptaram esse lance da madrugada e tal pra deixar ele mais violento. Por isso que ele ficou aquele jeitinho meio emo, meio babado. Chewbacca no Homem-Aranha 3.
Não, e nos quadrinhos isso aconteceu de uma maneira bem orgânica, até porque eles foram meio que inventando na hora, não era exatamente planejado. Então, assim, o Homem-Aranha ficou muito tempo com esse uniforme até ter essa mudança. Sim. Quando você tem que contar essa história de uma maneira compacta, você não pode nem pra uma animação, nem pra um filme, sei lá, você não pode numa animação gastar um ano inteiro com um personagem com um uniforme pra depois ele mudar. Porque você não sabe, às vezes a animação é cancelada antes e tal. Então, assim, eles fazem um arco de 2, 3 episódios e todas essas mudanças têm que ser mais intensas, né? Pra daí seguir adiante e você conseguir criar o Venom. A mesma coisa, tipo, o certo seria você fazer um filme inteiro com o Homem-Aranha, com esse uniforme. Na metade do segundo filme, o uniforme dá essa merda, isso aí e tal. Como você não pode fazer isso?
Sim, isso seria o certo, mas não fizeram.
É, não tem como, na verdade.
E teve uma coisa também que o Homem-Aranha curtiu tanto esse uniforme negro que depois ele ficou usando o uniforme preto mesmo quando não era o Venom, né? Lembra?
De pano, é verdade. Ele fez...
De pano.
Sim.
Mas, ô, Load, você que lembra aí mais, essa animação ainda é... Vale ver como é que tá ultrapassada? Você,
não.
Você tem essa
dos anos 90?
É.
É, a de 94, né? Ela, tipo assim, eu acho que é a opinião de cada um. Eu não curto os lances digitais, assim, que eles tentaram colocar nessa animação. Tem uns cortes meio bizarros, algumas coisas. Por limitação, eu acho, não sei. Mas ela, a história dela é boa, sabe? São 65 ou 64 episódios, eu não lembro.
Cara, eu gostava bem, cara, dessa animação.
Eu também gostava bastante.
Ela é muito boa.
Então tá aí, o pessoal pode procurar, né?
Peraí, uma animação com 65 episódios?
É, fez um
série,
puta
então.
Um sucesso, cara.
Sim, sim, era uma série.
Sim.
Série animada.
Era na mesma época daquela série dos X-Men, GG.
Sim.
E
não,
tanto
só
que...
um pouquinho depois.
É um pouquinho depois? É. Mas os X-Men aparecem até na animação do Homem-Aranha. Sim. O Quarteto Fantástico, acho que aparece também. Pô, é bem, bem massa, cara. Essa animação, pô, dá uma nostalgia bem legal aí, só de pensar nela.
Passava na Fox Kids.
É.
Era muito boa.
E o Load tava comentando ali do Homem-Aranha emo, né, no terceiro filme. Eu fiquei imaginando o pitch, né, pra criarem o Homem-Aranha emo, né. Eles falaram, daí chega assim na sala de roteiristas e fala assim, ó, então o Homem-Aranha vai pegar essa roupa negra aqui e ele vai se tornar o que tem de pior na sociedade. Um emo.
Um emo.
Spider-Emo. Mas o que acontece que é com o Venom logo depois dos quadrinhos, nos quadrinhos, é o seguinte, que assim, o personagem, ele tem uma origem muito, muito interessante ligada ao Homem-Aranha. Eu me lembro de ler isso moleque, na época, quando saí aqui na Abril, e, cara, era tenso, porque o personagem não ativava o sentido de aranha dele, sabia a identidade secreta, conhecia todos os entes queridos do Peter Parker, era uma relação meio cabo do medo, assim, tipo, dava um cagaço.
Sim.
Do caralho. E aí o personagem ganha uma popularidade muito grande, e nos anos seguintes ele começa a virar meio anti-herói, começa a ter revista própria, começa a aparecer uma porrada de Venom, tem Carnificina Máxima, blá, blá. E aí por isso que uma galera que passou ali, sobreviveu aos anos 90, tem ranço do Venom, odeia o Venom, porque pegou um momento de ultra-Venomficação dos quadrinhos aí, e pegou birra.
E por outro lado, as pessoas que não veem os quadrinhos, só veem os filmes, não gostam porque não tem nenhum filme bom. As duas vezes que apareceu no cinema são ruins.
Eu acho que uma galera que gosta muito do Venom, assim, que não leu, é por causa mais do visual, sabe? Tipo, o lance todo dos músculos, esses dentes. O visual dele é muito da hora.
É.
Mas eu sempre vi o Venom, assim, como um vilão meio escada pro aranha só, sabe? Tipo, porque ele nunca vai ser um alá do Andy Verde do Peter, assim, saca? Mesmo ele sendo um vilão que nem o Caruso falou, que, tipo, ele conhecia tudo do aranha. Tanto é que ele não aciona o sentido aranha do Peter porque ele não vê como uma ameaça, sabe? É. Porque ele ficou muito tempo acostumado com o Peter. Então ele não ativa o sensor aranha do Peter. Tinha esse lance que eu achava muito da hora.
É.
E só lembrando que, assim, na verdade, acho que desde 2011, o Ed Brock não é o Venom,
sim,
né, cara?
Sim.
O que houve? Ele morreu, então, finalmente?
Ele pegou câncer, não foi?
O câncer foi uma história também toda envolvida aí, cara. E isso aí foi um rolo do cacete.
Aí ele vira
o
anti-Venom.
Mas a questão é que ele saiu do Ed Brock e aí já passou por outras pessoas e é caindo.
O Escorpião foi o Venom durante um tempo, antes do Flash Thompson. Qual é o nome do Escorpião? Magaren, sei lá, Mac, alguma coisa. Ele perde o uniforme do Escorpião e aí fica sendo Venom.
Magaren, né, do Jaspion? A gente não tá confundindo as porra toda aqui, né?
Tanto que na época dos Vingadores Sombrios, o Homem-Aranha desses Vingadores Sombrios é o Escorpião com o uniforme do Venom.
É Mac Gargan.
Mac Gargan, isso.
Sim. Ah, eu não sabia nem que tinha Vingadores Sombrios.
Ele tá no filme do Homecoming.
Do Homecoming.
É verdade.
Que por acaso é o mesmo nome da história que quando o Homem-Aranha volta depois de Guerra Secreta com o uniforme negro. É verdade,
bem lembrado. E agora o Venom é o Flash Thompson, amigo de colégio do Peter Parker.
Não, já não é mais. Desde
não é mais.
Mentira!
2016 o Venom volta pro Ed Brock pra poder dar a entrada aí pro filme também. Eu acho que talvez tenha um pouco disso também.
Agora eu tenho uma pergunta pros que manjam dos quadrinhos aí. Quando eu fiz uma pesquisa sobre o Venom, eu descobri que o Ed Brock em si foi a quarta pessoa a usar o Venom, o simbionte, na cronologia oficial. Que daí foi o Homem-Aranha.
Ih, cara, pra mim ele era o terceiro.
Que foi o Homem-Aranha.
Terceiro?
Depois do Homem-Aranha, o Wade Wilson, que é o Deadpool, usou, e daí um alienígena que ninguém sabe quem que é.
É que foi o seguinte, tem uma história tipo retcon que conta que um Kree caiu no planeta do simbionte e o Venom assumiu e tava nesse corpo de um Kree. Teve isso, mas foi tipo retcon, assim, na verdade.
É isso que eu ia falar. Às vezes isso daí nem tá na cronologia, ó. Eu não vou falar que tal ou não, né? Porque quem sou eu? Mas eu não leio esses War If ou retcon, assim.
Ninguém se importa, cara. Foi o
retcon é trapaça, cara. Retcon não dá pra combater, cara.
É Homem-Aranha e Ed Brock, tá bom.
O Deadpool usando o Venom foi longo isso?
Cara,
foi um retcon longo também?
Eu não leio o Deadpool agora, cara. Deve ter sido piada. Tipo, o Deadpool faz uma edição.
Pode ser.
Agora foi... Aí, ver o Groot de Venom foi maneiro, cara. Foi numa revista do Guardiões. Ele assumiu o corpo do Rocket, do Drax e do Groot.
Pô, se for assim, a gente vai falar de quando o Galactus usou a simbionte, quando teve aquele dinossauro Venom lá no Old Man Logan.
É, caraca. Tem o dinossauro Venom, tinha esquecido isso.
Caramba, eu achei que ele tava zoando. Então.
Não, cara.
Não, tá sério.
Old Man Logan.
Não, é. Saiu uma série agora nos Estados Unidos que é um universo onde todo mundo é Venom. O Venom pegou o Wolverine, pegou a X-23, pegou... Todo mundo é Venom.
Vai Venom.
Tipo Marvel Zumbis. Olha aí. Caraca. Olha aqui.
Mas por quê? Ele se reproduz? É tipo Gremlins? Cai água e ele pula outras coisas?
Não. São vários, né? É que são vários. O Venom é tipo uma raça.
Ah, tá. Não é o Venom. É um simbionte.
Não, é. São simbiontes,
é. É, se você for ver, o único que eu lembro que é meio que uma reprodução, que é um filho do simbionte que o Peter traz pra Terra mesmo lá e tal, é o Carnificina, que quando o Ed Brock, ele tá preso numa cela lá com o Cletus Cassidy, acho que é o nome do cara.
Sim.
É um nome muito difícil.
Que inclusive aparece no final do filme, né, cara?
Spoiler no final.
Já vamos falar disso oportunamente.
No próximo podcast, quando a gente for falar do filme.
Um dia a gente vai falar do filme?
Então, beleza, gente, vamos pro filme. Então,
agora tem bastante material aí pra vocês irem lendo.
Entrar no filme, vamos falar rapidamente dos personagens principais.
Entra no filme logo, chega de quadrinhos.
Sim, é o filme, homem. Mas a gente, em vez de entrar na sinopse, vamos falar dos personagens principais. O Tom Hardy, por exemplo, muita gente criticou o jeito meio overacting dele. Vocês concordam com as críticas ou o personagem pedia uma coisa mais ou menos assim?
Cara, eu acho que o personagem pedia, mas uma coisa me incomodou um pouco. Não foi muito, não, mas foi um pouco durante o filme que eu achei que ele já tava já perturbado e maluco antes de receber o Venom. Parece que o filme tá um pouco mal cortado nesse sentido, sabe?
Tem razão.
Tem umas andadas dele meio suando e nervoso.
Aquele grito que ele dá de nervoso quando o vizinho começa a incomodar pela primeira vez com a guitarra, eu achei meio over ali.
Não, mas ali...
Parece que o Venom já tá ali e eles reeditaram de um jeito que, tipo, não tinha chegado ainda. É um pouco estranho.
Eu achei que o ator, o Tom tava meio durão, assim, sabe? Tava meio hard.
meu Deus do
céu. É, porque a gente sabe que ele é um bom ator, né? Mas realmente ele ficou meio, sei lá, ficou meio estranho a atuação dele.
Não, não, eu não achei ele mal.
É o primeiro filme que eu vejo que ele tem muita fala, né? O resto, ele sempre tá com alguma coisa na boca. Só naquele filme do Leonardo DiCaprio, que ele não tem nada na boca, mas ele também fala... Parece o Muttley, né?
O Venom, a voz do Venom é dele ou é outro ator?
É dele.
É dele, né?
Pô, ele que tá interessante, acreditado. Cara.
Sério? A voz do Venom é dele? Que maneiro.
É, tá acreditado como Venom, né? Não sei se daí seria por causa da dublagem.
Pode ser que eles tenham chamado Vin Diesel só pra isso também, né?
É, porque não faz sentido usar a voz dele, né? É um outro ser,
cara. É a cara do Vin Diesel, cara. Venosos e Furiosos.
Aquelas atuações do Tom Hardy dele com fome, aquela loucura ali, eu acho que foi pagar o ridículo, assim, pro ator, sabe? Tipo...
cara, o ficou muito puto com o filme, cara.
Eu fiquei, cara. Não... Mano, não tem nada, assim, tipo, desse filme que eu vou falar, porra, mano, esse filme valeu por isso aqui, cara. Vamos
não,
levar
vamos
isso
achar.
Aqui de lado
vamos
bom.
Vamos achar. Até o final do episódio a gente vai achar, sim.
É a missão, é. Então. Vamos até o final do arco-íris encontrar esse pote de ouro ou de merda. Vamos ver.
Vamos lá, Michelle Williams. Cara, ela é uma atriz muito melhor do que a gente viu ali. Mas o roteiro acabou deixando ela só como a mocinha do filme pro herói se importar, né?
A Michelle Williams é a namorada, né?
É. Isso.
Cara, e ainda tem um momento estranhíssimo que de repente ela não quer falar com ele. Ela meio que muda a relação dela com o personagem dele quando ela vira a Vena. A venenosa lá.
A Chivenon.
É. Eu acho o seguinte, ela, assim, ela foi traída por ele, né? A partir do momento que ela descobre e descobrem que ele tem aquela informação e associam a ela, eu acho que ela tá com raiva com a razão dele, cara. Tipo,
não,
acaba com
claro,
o emprego dela.
Mas o que eu acho inconsistente é o momento seguinte, que de repente... Sei lá, parece mal cortado, cara.
Vamos puxar uma linha de raciocínio aqui. O cara, ele tava noivo dela. Uhum. Provavelmente ele já tinha um longo período ali de relacionamento. E um dia que uma empresa resolve falar, ah, foi essa mina que entregou as coisas, porque aparentemente aquele meio deve ter ido só pra ela, né? Pra nenhum mais funcionário ali da empresa, ninguém foi em cópia nem nada.
É confidencial, ela tava tratando de um processo deles.
Ela olha pra ele e fala, a gente vai terminar agora, tipo, porque você terminou com a minha vida? Tipo, mano, eu não me imagino vendo um relacionamento assim, tipo, ah, você foi demitido a partir de agora já.
Caramba,
tipo...
cara, não, eu achei bem grave o que ele fez, cara.
Eu
bem
achei
grave
muito
que ele causou, na verdade.
Assim.
Pô, deve ser irado namorar o Load, né, cara? Pô, fazer qualquer coisa com ele. Que...
cara, eu não vou mentir não, hein, eu fiquei num relacionamento merda aí por 10 anos. Você vê que isso é sério.
Eu sei de fazer ela ser demitida, né? Ela ficou comigo.
Muito pelo contrário.
Tu sacaneia ele e fica só lá, carregando.
Load. Boa, tiveram.
Eu fui sacaneado muitas vezes. Mas eu achei que, tipo, faltou... Eu senti empatia nesse relacionamento, saca? Uhum. Eu senti esse lance, tipo, pô... Realmente, ele fudeu ela nesse sentido aí do trampo, pô, mano. Porque eles mal começam a mostrar que tem um relacionamento no outro take, tipo, ah, ele tá curiando o notebook dela e foi demitido.
É.
Eu acho que faltou tempo, assim, de você pegar uma empatia com os dois, sabe, em cena.
Sim.
Sei lá.
Ah, mas também, cara, o filme ia demorar muito mais do que demorou. Eu acho que demorou pra chegar ele no Venom, cara. Eles construíram um personagem por muito tempo demais. Imagina se ainda fosse fazer o momento Casais Felizes, sei lá.
É, mas assim, que... não digo com o tempo, mas talvez com uma direção ou com um roteiro, você conseguisse corrigir isso aí.
Um roteiro. Se tivesse um roteiro, aí talvez eu me funcionasse.
É, mas o Caruso tem um pouco de razão aí na conclusão dele aí, porque segundo uma entrevista com o Tom Hardy, 40 minutos de cenas deletadas.
40? Ah, olha 40 só. Minutos. Caramba, 40?
E ainda assim, cara, é estranho, porque eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação que eu, mas depois que o cara viola lá o e-mail dela, tipo, usa ela pra fazer uma matéria, né, e demite ela, pode demitir, eu acho que até menos mal, mas o lance de você trair a confiança e usar a sua própria noiva como material pra você conseguir os seus objetivos, é bizarro. Nesse ponto em diante, a gente percebe que, cara, não tem mais volta, não tem mais relacionamento. A mulher tá lá com outro cara e tal. Então, como o Load falou, a partir dali, eu não consigo torcer pra ele...
voltar.
É, pra eles ficarem juntos de novo, pra voltar e tal.
Então, mas eu acho que a partir desse momento, eu acho que eles tentaram criar um Ed Brock que você não ia gostar dele, entendeu?
Ah.
Eu acho que foi essa a intenção. Porque, pô, basicamente, a gente não deveria gostar de nenhum dos dois.
Mas como você não vai gostar dele se logo no início, mano, ele tem uma moto foda, ele é um jornalista aparentemente foda, tá ligado? Ele é tipo um Wolverine,
ele
só que jornalista.
Hard, né? Vamos combinar.
Aí você fica tipo, mano, e ele ainda é aqueles jornalistas que vai nas imprensas lá tacar o dedo na cara, né? Mostrar a verdade e tal. Então você fica, pô, esse cara é foda.
E o Load ainda bate num ponto, cara, que isso eu acho também meio, é muito mal amarrado de roteiro, que o cara é o Tom Hardy, ele tem toda a pecha aí de fodão, mas o texto tenta convencer de que ele é um loser, de que ele é um patético, sim, de que ele é um bunda mole,
é verdade.
Que por isso que o Venom escolheu ele, porque ele é um loser também. Caralho, não é, cara. O cara não é.
Faz muito sentido, né?
O cara é fortão e, porra, e poder aí fica meio
não,
de...
Se você queria fazer um personagem loser, tinha que chamar o Danny DeVito, sei lá, eu.
É, o Topher Grace, cara. O Topher Grace. No... É o Topher Grace, o outro Venom lá, que é um molequinho marinho.
É assim.
Então, esse Venom não era pra ser isso. Era pra ser um cara... É, o roteiro fica meio descolado com a realidade que a gente tá vendo na tela ali.
É, tudo bem que ele tava desempregado, porque ele foi queimado e ele tava meio bêbado, né? Mas, realmente, ele não é um cara loser. Hitler. Ele tava num momento ruim.
É, não, e, cara, o cara que não tem coragem de falar com o vizinho
exato.
Heavy metal, ah, entendeu? Tipo...
É, isso não justifica. Ele bateria lá e mandaria combina, o cara, cara, quebraria a guitarra do cara.
Ah. Eu vou falar uma coisa aqui só pra o Lodi ficar achando o filme um pouco melhor. É que esse aqui não é no mesmo universo do Homem-Aranha. Então, aquele Venom do Homem-Aranha que é o Venom legal que a gente gosta. Esse aqui é um universo paralelo, é a Terra 617 ou qualquer coisa assim. Então, assim, é outra história.
Não, mas calma aí, Tibério. Ó, teve um tempo atrás, aí teve uma entrevista da Amy Pascal, que é a produtora aí da Sony, né, que é a chefe desse segmento da Sony, com o Kevin Feige, que é o chefão lá da Marvel, e os dois comentaram que, assim, os universos seriam os mesmos, mas eles não teriam, assim, uma interligação, né? Eles não funcionariam com os filmes contando coisas dos outros. É, seria alguma coisa como os filmes da Sony veem as coisas do filme da Marvel acontecendo, mas ele não reage a isso.
Então a Sony é o Ed Brock e a Marvel é a Michelle Williams.
É, mais ou menos por aí.
Então foi mal, Lodi, fudeu mesmo, é ruim, não tem.
Tamo indo pro arco-íris ainda.
É. O vilão lá do filme, o
Carlton Drake.
Cientista indiano.
Pois é, o nome dele é Riz Ahmed. Eu achei ele tão sem graça, cara. Ele não
eu achei ele muito merda, cara.
Ele não me convenceu como o cara que conseguiu fazer tanta coisa tão novinho e também não me convenceu como um cara obcecado pelo poder. Sabe, parecia que ele ia bater o pezinho toda vez que alguma coisa dava errado.
É, eu nunca vi uma atuação tão qualquer nota, assim. Tão, tipo...
É, exatamente, ninguém tinha medo dele. Ninguém se importava com esse vilão.
Não é ruim. Não é tipo, nossa, que desagradável. Que isso seria até mais interessante do que aquela quantidade de nota 5 que a gente viu na tela.
Eu vou defender esse ator por duas coisas só, que eu conheço dele. Primeiro que ele é MC, ele faz uns sons até que maneirinho, e isso, então, não cagou pro porra. Filme, né? Eu tô defendendo um ator, não um filme, peraí. E o ator, ele participou de Rogue One, cara, e ele faz um papel mesmo? Até Rogue que legal One? Lá em Rogue One. Então eu tava
Ele é o pilotinho da nave.
É, eu tava com uma pontinha de esperança.
É verdade, é verdade. É o piloto.
Aquela lula gigante fica seduzindo ele lá na caverna do Sagarreiro.
Não sabia, não. Ele fez uma série que eu gostei muito na década passada, que chamava Dead Set. Era a história de um Big Brother, como se a gente estivesse vendo o que tá acontecendo dentro da casa e o que tá acontecendo nos bastidores. Só que acontece um apocalipse zumbi. E aí todo mundo morre do lado de fora, mas os caras que estão ali dentro da casa continuam vivendo uma vida super fútil. Só que eles começam a achar estranho, porque começa a não vir mais comida, as câmeras param de seguir, e aí esse cara é um dos caras do crew que ficava ali atrás. É bem interessantinho esse filme.
É o nome da série?
Dead Set.
Eu vi Dead Set, mas eu não lembro do... Não lembro desse cara na série,
que
não.
Que curioso, né, cara? Porque o Venom, o outro Venom, fez uma outra série que chamava Dead 70 Show.
Olha aí. É o universo tudo ligado, cara. Tudo ligado.
É, tá tudo interligado, cara. Impressionante. Só não tá interligado a Sony com a Marvel.
É. Então, pra mim, vocês criticaram bastante a interpretação dele, mas eu achei legal a interpretação dele. Só que eu achei que faltou espaço. Nossa. Eu achei que, assim, ele era um personagem, ele tinha uma motivação, obviamente, que era clichê por ser o cara que quer dominar o mundo. O Elon Musk. Cara, ele é muito Elon Musk.
Elon Musk de 24 anos.
É. Então, assim, tipo, a motivação dele era clichê, mas ele, interpretando, achei legal. Só que achei que faltou espaço. Faltou deixar ele fazer alguma coisa, contar um pouco mais de história sobre ele. Ficou muito...
Deixa eu reclamar mais um pouquinho ainda, uma questão que é muito particular, mas
me incomoda. Vai ser justo.
Nomes, cara. Dono de uma indústria de parar de fazer mal chama Carlton. A menina cientista dele, uma das únicas mulheres do elenco, chama Dr. Skirt. Tipo, porra, a mulher chama Doutora Saia, cara. É a mesma coisa você fazer um filme que só tem mulher, o único cara chama o Doutor Cueca. Porra, não fode, cara.
Não tinha associado isso.
Vale lembrar que o Carlton Drake, ele tem mesmo nas histórias de quadrinho do Venom e tudo mais. Ele
tem?
É, ele tem a mesma função.
E a Doutora Dora tem um desenho, né? Que é a Dora Aventureira.
Não, ele já é mais velho já. Ele já é um pouco mais velho.
Pois
ele...
o que me incomodou foi essa cara de Barrados no Baile do moleque.
Ele me lembrou o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum quando eu vi assim. Eu falei, caraca, mano, temos um Nino aí no filme.
É, ele parece o namorado de aluguel lá, o menino...
Parece.
Na Sessão da Tarde.
Eu tenho um problema com esses filmes, alguns filmes recentes, que estão acontecendo, que assim, em vez de você usar uma história de origem com um vilão fodão logo, uma parada maneira, eles colocam uma coisa bem mais ou menos, quase que insignificante como referência pra poder depois trazer o grande evento, sabe? E aí, cara, você em vez de trazer, sei lá, o Carnificina logo de cara, uma parada muito maneira, aí você bota o Riot, cara, como vilão, sabe? E esse Carlton Drake, cara, porra, não faz sentido, cara. Bota uma parada maneira logo, sabe? Tipo, aí a Mulher Maravilha, aí bota o cara lá, sei lá, e o outro bota o tio do fulano. Pô, bota, sabe? Já chega chutando balde, cara.
Não, mas daí é queimar muito cartucho no primeiro filme, cara. Daí que eu acho
filme,
certo.
Primeiro filme, cara.
Eu
não preciso ter 60 anos pra ver um filme maneiro do Venom, porque eles vão ficar lançando um filme ruim no meio do caminho.
Tem um monte de coisa muito pior antes disso. Se eu for pensar, não sei se a gente já chegou nesse ponto do filme, mas quando o Venom, quando ele tá lá no... Não, o Venom não, o outro. Ele tá lá no, na Malásia e muda de corpo e chega naquela feira e mata um monte de gente. Várias pessoas morreram com lâminas alienígenas e ninguém nunca ouviu falar disso. E o roteiro tem várias coisas. A cada 10 minutos tem um troço absurdo desses. Gente, peraí, gente. Vamos reler esse roteiro antes da gente filmar?
Não, eu acho que a pior parte não é essa, Elvis.
Não, a pior parte, eu vou chegar lá. A gente vai chegar lá. É mais pro fim.
Agora, um personagem que falta a gente falar e que aí eu, pô, tenho coisas positivas pra dizer é o Venom em si, assim. O filme tem um gosto bem duvidoso, mas eu achei maneiro de ver ele vivo na tela, sabe? De carne e osso, entre aspas. Também. Eu achei bem feito, cara. Eu achei ele...
Achei muito bem feito. Eu tava muito preocupado como é que eles iam fazer pra um ser com uma boca gigante não ficar estranho quando mostra parte do rosto do Brock. Mas ficou ótimo, cara. Eles conseguiram dar um jeito super tranquilo. E o conflito entre o Ed Brock e o Venom também foi muito bom, cara. E
bem interessante. O diálogo deles, né?
Sem dúvida. Eu achei...
do Venom achei muito maneiro. E, cara, uma coisa, eu espero que o Load, pelo menos, contar isso concorde, assim. O personagem agora existe. A origem dele é uma bomba, é fraca e tal. Mas o personagem, o visual, tá ali. Você imagina esse Venom, cara, lutando contra um Homem-Aranhazinho magrinho do Tom Holland lá. Não é maneiro, cara? Se tiver um roteirista com amor e carinho pra fazer isso aí, sai uma parada bacana.
É, visualmente pode ficar maneiro.
Sim, mas é que, assim, pra mim, visualmente as ações, as lutas podem ficar... Mas eu não consigo gostar de como eles ficaram criando uma empatia entre a simbionte lá e o Ed Brock. Porque, tipo, não tem... É que, pra mim, o maior problema desse filme é o roteiro, assim. Não tem conflito, não tem a clássica jornada, saca? Que a gente tá tão acostumado, assim, tipo, não tem um mal maior. Tipo, o Venom, ele... Não tem. Tipo, eu não consigo pensar qual é o mal maior desse filme que eles estão querendo combater. O Ed Brock, ele tá querendo ser um food. Não, mas isso aí, ele surge lá no final, só pra ter aquela luta, porque a simbionte fica tentando ir até a Fundação Vida. Não faz sentido. Ele já poderia, tipo, começar a causar um caos desde lá, sabe? Pra assim o Venom falar, pô, eu tenho que sair daqui, senão aquele cara vai foder a Malásia lá, cara. Vamos se juntar e tentar salvar essa galera aí. Sabe? Mas não, ele vai até a indústria, cria um foguete pra voltar pro planeta dele pra trazer a galera pra Terra. Tipo, mano, ele quer voltar pro planeta dele.
E qualquer plot de salvar alguma coisa, pra mim, é mancada pro Venom. Tinha que ser o plot de vamos se defender e, graças a Deus, isso vai salvar a humanidade.
Sim, é algo nesse sentido, assim, sabe?
Eu não gostei da ideia de, tipo assim, eu sou um fraco no meu mundo, então aqui eu sou legal, então quero matar o cara.
Isso também foi uma cagada.
Isso é uma merda mesmo, cara. Isso é um conceito que mata o conceito.
Não, mas assim, vamos combinar um negócio, que isso é reclamação de fã de quadrinho, fã de animação, alguma coisa do
jeito. Não, vamos ver. Elvis, conta aí.
Olha só, vamos lá. Então vamos lá, eu vou chegar no ponto que mais me incomodou no filme inteiro e eu nunca li um quadrinho de Venom. Pra mim é o seguinte, o personagem é um personagem que tá aqui e ele quer dominar o mundo e tal, e eu sou o malvado e vim aqui pra matar todo mundo. Aí de repente dá um estalo, gostei do seu planeta, vou defender vocês. Não!
Exatamente.
Não! Nesse momento, Clemerson, foi o momento que eu pensei, eu vou sair daqui. Eu não vou ficar até o fim, porque não tem o menor sentido. O filme já tava ruim. Já tem um monte de coisas no roteiro, tipo, o Venom chega e diz, eu tô dentro da sua cabeça, sei de tudo. Aí na cena seguinte, quem é essa mulher? Meu irmão, você acabou de falar, sabe de tudo. Como é que você não sabe quem é essa mulher?
Isso eu pensei na hora também.
Sabe, então o filme tem um monte de coisas assim, o roteiro é horrível, é péssimo. Ninguém releu o roteiro.
Tem uma
só que
coisa
quando
meio
chegou
13
nesse
anos
momento,
de idade.
Rapidinho, quando chegou nesse momento que ele disse, mudei de ideia, cara, desculpa, acabou o filme. Naquilo lá que já tava ruim, piorou.
Eu entendo que você, a tua crítica com o roteiro, concordo, mas me responde uma pergunta. Pra você que nunca tinha lido nada, a única coisa que você sabia do Venom era o filme 3 lá, você compra que o personagem poderia ser um loser? Você compra que o Venom podia ser um loser no planeta dele?
Não.
É, daí fudeu.
Também não, porque ele tá todo badass, né?
Pois é.
Eu acho que essa ideia, assim, quando você traz uma criatura que você não conhece, não tem referência, e você fala que aquela gosma é um loser no planeta dele, fica muito escroto, cara. Ele é uma gosma, um monstro, sei lá, é uma coisa, um bicho assassino, sabe? Uma coisa que você tem acompanhado no filme, ele dominando e matando corpos. Não que seja ele, mas outro ser dele, sabe? Algumas pessoas não fazem um bound lá e acabam morrendo. Então, assim, não tem nenhum motivo pra... Não chegou nesse ponto ainda você entender que aquilo ali existe uma comunidade, que alguém, que nem do Predador, que existe o cientista, o cara que... O lixeiro, vendo, sabe?
Eles deram essa ideia que era um meio como se eles fossem uma tropa de exército, né? E aquele cara lá fosse o capitão do Venom, né? Então, eu achei,
você
tipo, imagina meio nada a ver.
Uma daquela indo no mercado fazer compra, sabe? Você...
Mas, gente, o CGI não tava bem feito? Pelo menos isso.
Tá, o CGI tá. Isso é alguma coisa, eu não sei se o Load concorda comigo, mas a única coisa que salva pra mim é o CGI.
Eu gostei do CGI também.
Eu achei o CGI bem bosta, mas como eu não sei qual que é a textura real de um alienígena, eu comprei.
Ah, então... Ah, ó, pra quem viu aquele Venom do Homem-Aranha 3, esse daí tá bem melhor. Tipo,
eu gosto
do Venom do Homem-Aranha 3.
O filme é uma bomba, cara, mas o conceitinho visual do personagem, a voz dele, a forma como ele se move, tipo, não se move saltitando por ali, que isso também ficou um pouquinho tosquinho, mas a forma como ele se move no corpo do Tom Hardy e tal, cara, isso tá ali, é um conceito sólido. Você destaca aquilo pra um filme bom, sobrevive.
Mas o foda, Caruso, pra mim é que, tipo, ele caga nas coisas que ele poderia ter mandado muito bem de forma tão fácil, sabe? Que era ter um roteiro. E fora que ele se chama de Venom, a simbionte, ela não fala eu sou uma simbionte.
Mas, cara,
fala,
isso eu tudo sou pode Venom. Se corrigir num próximo filme, cara. Ou num filme com o Homem-Aranha, entendeu? É o que eu tô querendo dizer. É, você tendo só esse personagem ali andando daquele jeito, com aquela voz, com um bom roteiro, você esquece esse filho da puta desse Carlton Drake, você esquece a Doutora Skirt que morreu. Eu solto, ninguém nem show. Com óculos que não tinha nem grau o óculos da menina.
E aquela menina de rua que fica roubando jornal pra vender, eu tava assistindo com a minha namorada, aí eu falei, mano, se essa mina que tá vendendo esse jornal aparecer sequestrada e o Tom Hardy ter que resgatar ela, eu vou sair daqui. Aí passou um tempo, aconteceu isso. Eu não saí. Mas eu fiquei muito puto.
Então, mas vamos o seguinte, vamos tentar então relembrar o filme pra ver se a gente acha a mesma coisa. Será que de repente no final do Arquid não tem um pote de ouro, hein?
Beleza, vamos ponto a ponto. Então, começa o filme. A empresa do Carlton Drake envia uma nave de exploração pro espaço e ela detecta formas de vida num cometa. Provavelmente eles estavam congelados, já que cometa é feito de gelo, e ela coloca os espécimes em contenção. Só que um deles se solta e provoca a queda da nave quando estava próximo da Terra. E o filme começa aí, a nave chegando no nosso planeta, danificada, e cai na Malásia Oriental.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram o filme 3D ou 2D?
Eu vi 3D.
3D.
Eu acho que foi... Não me lembro.
Eu vi 2D e dublado.
O Load também, você não se ajuda, né? Dublado, né? Pô,
Eu me odeio. E eu vi na primeira cadeira, naquela no canto, né?
Eu paguei 20 conto, mano.
Mas, hein, essa cena já da nave, cara, eu achei tão estranho. Eu nunca tinha achado isso num filme. Eu achei o 3D desagradável de horroroso, assim. Parecia camadas de 2D destacadas. Sabe aqueles livros que você... Livro infantil? Que você puxa e vê um negócio pra cima, assim.
Desdobra.
Livro papai.
Parecia umas lâminas de... É.
Ah, mas maioria dos 3D hoje em dia é isso, cara.
É, eu não espero muito de 3D, não, então...
Esse deu claramente pra ver que não era 3D e aí eles 3Dificaram.
Mas quase todos são assim, né?
Então, mas tem uma cena, por exemplo, que eles estão na floresta procurando a nave lá, que é o resgate da nave, né, que é logo em seguida, que eu achei legal, assim, parecia tipo os gravetos passando assim perto de você, a nave mais afastada. Eu achei o 3D interessante, assim, eu não achei isso,
cara,
não.
Achei muito estranho.
Depois acontece aquele caso do 3D acabar ficando comum à vista e você não, nem percebe mais porra nenhuma. Mas no início, não achei assim, não.
Eu acabo vendo em 3D, não pelo 3D, mas é porque é difícil o IMAX passar uma cópia 2D quando ela tem 3D disponível. E eu
você
acho
viu no IMAX?
Viram? Eu tava na mesma sessão que você, cara. Só que você tava num canto e eu tava no outro.
Não, cara. A sessão que eu tava era de Primeiro Homem.
Essa tá confundindo.
Ah, é verdade. Confundi. É. Foi no Primeiro Homem que a gente tava na mesma sessão. Tem razão.
Eu vi um IMAX sem 3D que foi com o Venom, que foi o Dunkirk.
Ah, é verdade.
IMAX sem 3D e com a tela toda. Esse foi maneiro.
Bem maneiro. Isso. Foi bem maneiro.
Isso é maneiro.
Bem, voltando no filme, o astronauta que chega lá é o filho do Jonah Jameson. Então, assim...
Como é que você sabe disso?
Porque eles falam. O nome. Eles falam o nome.
Ele não fala que ele é filho. Só fala que ele é o nome dele.
Pô, aqui tem o mesmo nome.
Ah, mas é que não existe o Jonas Jameson nesse universo, nem no da Marvel, nem no da Sony.
Cara, existe o filho dele.
É.
Você não sabe, pô.
Você não sabe se é o João Paulo o nome do pai dele.
É um easter egg, cara. É um easter egg. Deixa aí, deixa o negócio legal, pô.
O cara é astronauta e tem o mesmo nome.
A única coisa legal até agora é esse easter egg aí. Vai, Caruso.
Mas ele é o que sobrevive, então. É o que já tá com o Venom dentro, é isso?
Sim. Ele não tá vendo nada porque ele tá desacordado.
É, quando os caras chegam lá, tem um astronauta vivo.
Isso.
Na verdade,
isso.
Ele só tava vivo porque ele tinha um Venom, tinha um simbionte dentro dele, que não é o Venom, né? Era um simbionte, é aquele simbionte boss.
Riot, é.
Como é que é o nome?
Riot.
Riot. É tipo, como é que é em português?
Riot, é isso? Riot?
É, Riot. É.
Tumulto.
Olha só.
Rebelião.
É Rebelião, isso mesmo.
Rebelião, isso. Vocês perceberam que Venom é o único nome que eles nunca traduziram, que Carnage é carnificina, né? O Toxina foi traduzido, agora Venom não traduziram, né?
Ah, ainda bem, né? É. Venom é um nome bom.
Venom é maneiro, pô.
Alguém viu aquele filme Vida, que é com o Ryan Reynolds e com o Jake Gyllenhaal, que é um pessoal que tá no espaço e traz uma forma de vida esquisita?
Ah, sim.
Tipo Alien. Qual que é? Eu não assisti.
É tipo Alien, exatamente. É um Alien genérico. Esse seria uma prévia do Venom, né? Podia ser.
Então, quando esse filme foi lançado, a galera rolou essa teoria aí.
Pelo menos teria um background melhor pro filme, né?
Mesmo, seria bem legal. Mas anyway, na hora que pegam o astronauta que supostamente tá vivo, ele coloca na ambulância e o Venom sai do cara e toma conta da enfermeira.
Olá, enfermeira!
É, agora tem uma confusão dos simbiontes aí, que não é o Venom, né? É o outro que faz
isso. É o Riot.
Nessas horas a gente não sabe direito, né? Inclusive, o filme tem uma hora que solta todas as gosmas, a gente não sabe onde elas vão parar, é bem que se foda.
Vem cá, são quantos? São três no total?
Não, acho que são cinco, porque... São quatro,
são
cinco.
Acho que são quatro.
Quatro, então lá. Tá certo, porque ao total são...
Três lá e uma fora.
Não, são quatro no total.
São quatro no total. São duas lá que ficam no laboratório, o Venom e o Riot.
Não,
o
Riot tá no laboratório, cara. É porque tem uma fora... Ah, não, o Riot é o que tá na menininha?
É o que tá fugindo, exatamente.
Caralho, que confusão, bicho.
É, tem um amarelo, um azul mais escurão e... Uh-huh. Acho que só.
O Venom e o Riot.
Não, não. Uh-huh. No laboratório, o que mata a doutora Saia é um azul meio escurão. O que mata aquele rapaz... negro é um amarelo.
Então, e aí tem o Venom, é o terceiro. E aí isso, tem o Riot, que é o quarto.
É o quarto.
Olha, eu não lembro do filme não, mas no quadrinho, quando chegou o Riot, eram cinco.
Sim.
E, inclusive, tinha um que era a Scream, é o Scream, na verdade, que fica na mulher também. No filme
é o amarelo.
É o amarelo.
É, não tem um que foge? Quem é que vai pro... Cassidy no final, Cassius Clay.
Nenhum vai.
Não sabemos,
nenhum.
Ele é só
nenhum
o cara
vai.
Ali.
É, beleza, então tá. Então temos quatro aí. Isso é uma coisa que também no meio do filme a gente começa a perder um pouco a conta também. Um pouco.
Mas os outros simbiontes param de ser importantes. Provavelmente eles estavam contidos ainda ali, né?
Não, eles morrem. É porque eles o simbionte, ele morre de fome, na verdade. Porque, pelo que eu entendi, eles ficam no corpo de um hospedeiro. E aí, depois de um tempo, por 48 horas, o hospedeiro acaba morrendo. E aí ele não tem o que fazer, acaba morrendo também. Tanto que ele fala, porra, você deixaram ele morrer, né? Tipo, ninguém alimentou meu Venom, meu simbionte aqui. Tá?
Isso eu achei magnífico, cara. O cara tem uma puta empresa cheia de cientista pra cuidar de uns negócios, de uns alienígenas. E eles deixam o alienígena morrer, cara. Porque eles esquecem de botar um
humano
alguém, um humano ali pro bicho comer, cara.
Ou tá animal, cheio de indigente na rua, né? Era só dar um pedaço pra ele.
não só isso.
Dá um coelho que nem eles deram, pelo menos no início do filme. Sei lá, qualquer merda, cara.
Cara, e não só isso, cara. Me incomoda muito quando mostra o laboratório, assim, esses laboratório super chique e tal, não sei o que, cheio de alienígena lá dentro. E não fica um cientista fazendo hora extra.
E um laboratório não tem câmera de segurança.
Isso, não tem câmera de segurança, tem essa.
Não, esse laboratório é muito QG de vilão de desenho animado,
anos 80.
Cara. É, anos 80, total, cara.
Pô, mano, cara. O cara tem que economizar um dinheiro, não vamos reclamar, porque o cara, ele mandou uma nave buscar alienígenas em meteoros. Então, ele economizou muito dinheiro.
O que ele gastou nesse FedEx aí, né, cara?
Bora pro Ed Brock. A gente conhece ele naquele momento, ele fazia lá o Brock Reporter, que era um canal de notícias.
E o editor dele é o camarada do Luke Cage, né, que ficava
sim,
lá no...
Sim, muito foda.
O editor dele, pra mim, eu só tinha visto esse cara no This Is Us.
Não, ele faz, ele fica lá na barbearia.
Não tinha associado que era ele,
do
não.
Do Pop, é. E depois que o Pop morre, ele meio que assume lá, né. Agora, esse cara é um ator muito melhor do que o Carlton Drake. Sim. Devia ter sido esse cara o vilão da parada.
Pô, bota, né? Ia ser verdade,
maneiro, cara. Ele é incrível. Ele é responsável pelas partes mais tristes do This Is Us. É com ele. O cara é realmente muito bom. Mas, anyway, esse editor, ele manda o Ed Brock fazer uma entrevista lá com o Carlton Drake pra divulgar o programa espacial do cara. Só que, na véspera, ele tem acesso a um arquivo confidencial que foi enviado pra Annie, né? Pra noiva dele. Ele lê, sem ela saber, um documento interno que fala sobre a morte das pessoas nos testes lá da empresa e confronta o Drake na entrevista com isso. O cara fica puto, provoca a demissão não só dele, quanto da noiva, e o casal se separa definitivamente.
É, a matéria era pra ser tipo meio uma matéria comprada, né? Tipo, ah, não cutuca nada e tal. Né? Só que como ele tem uma história de... Isso também é outra coisa que fica meio mal explicada, né? Porque ele tem um canal que faz um jornalismo investigativo e questionador. E aí o editor manda ele pra fazer um puff piece, né? Que é tipo uma matéria meio assessoria de imprensa.
Uhum.
E aí ele não se aguenta, que ele não quer se vender pra isso e começa a questionar a parada lá. Agora, por que que o editor manda ele pra fazer essa parada? Tipo,
não tem outro jornalista, né?
Podia ter mandado qualquer outra pessoa, né?
É,
mas eu acho que o canal dele talvez tivesse mais visibilidade.
Isso aí eu não ligo muito. Porra, mas cara, podia ter a frase, entendeu? Ah, os caras compraram essa matéria e você é o que tem mais visibilidade, você é que tem mais views e eles compraram o pacote com você fazendo isso. Sei lá, uma frase resolve, entendeu?
O roteiro resolve.
Senão fica muito...
Ah. Isso aí é o mal que a gente tem até hoje em dia na internet. Galera vai falar, ah, vamos falar, sei lá, de quadrinho, vamos mandar pra quem? Ah, vamos mandar pra aquela blogueira ali de maquiagem porque ela tem acesso. Não faz sentido. Não faz sentido. Por que você não manda pra um cara especializado em quadrinho, tá ligado? Não, vamos
aí
mandar
pra blogueira. Aí você vê o que vai acontecer. A blogueira de maquiagem vai receber um simbionte alienígena e vai matar todo mundo. Então fica a dica aí.
Fica a dica. Por quê? Todo mundo com blush. Eu só acho que assim, essa parte começou assim, cara, não acredito, vai mandar. Assim, você já sabia o que aconteceu o filme todo a partir desse ponto, né? Já acho que já era o suficiente pra você imaginar. Beleza, ele vai pra lá, vai fazer merda, aí vai voltar lá, vai pegar o Venom. Tipo assim, cara, você não precisava mais ver o filme assim, você sabia contar o final, né? Eu achei esse filme muito previsível.
O filme tem muita cara de roteiro mexido por várias mãos diferentes, sabe?
Quantos roteiristas tem acreditado?
Não sei, cara.
Eu ia falar que nenhum, né? Eu não teria coragem de colocar meu nome no roteiro.
Não, na realidade aqui, ó. São três roteiristas, daí dois caras acreditados pela criação do personagem, que é o McFarlane e o Michelini, sei lá o que.
David Michelini, né?
Isso.
Eu não ficaria surpreso se os roteiristas acreditassem fossem a turma da 7ª B da escola.
Trabalho de TCC, apresentação, né?
Ó, um dos roteiristas escreveu 50 Tons de Cinza.
Olha,
o outro roteirista escreveu Conair.
E o outro roteirista... Imagina o Nicolas Cage ali de Ed Brock, cara.
Talvez ficasse bom, cara.
E o outro roteirista fez Jumanji, Welcome to the Jungle, que deu dinheiro também.
Tá isso, só curricão.
Mas vamos seguindo então. No outro núcleo, enquanto as amostras alienígenas estão chegando na empresa do Drake, a enfermeira que tava com o corpo do Venom troca por uma velhinha numa feira de rua. Aí ela mata as pessoas com aquelas farpas que saem das costas. Eu achei aquela cena muito legal, cara.
A cena é legal, mas ela não faz sentido num mundo real onde as pessoas investigariam o que são aquelas farpas.
Cara. Claro que não. A farpa pode voltar andando pro corpo, cara.
Mas sim, mas cara, foi investigado lá no lugar onde ela tava, cara.
Sim, mas e não se investiga assassinato lá, GG?
Pois é, ninguém vai investigar assassinato?
Não,
pois
é. Elvis, peraí, não, calma aí. Aí você tá procurando cabelo em simbionte, isso tá errado. As farpas, elas são feitas do material lá vivo, alienígena. Depois que ela andou um tempinho, a farpa pode sair quando ninguém tá olhando, andando e colar de volta lá no simbionte. E não fica a arma do crime.
Não sabemos o que acontece.
Mas isso aí é uma forçação do Caruso, no caso.
Ué, mas daí?
Tá, mas ok. Comprei essa daí do Caruso. Comprei, vamos lá.
Eu acho assim, lá devia ser violento pra caramba. Morreu um monte de gente. Ih, de novo isso, cara. Morreu um monte de gente de novo. Tá bom. Não sabe como é que era a cidade.
Cuidado, tem umas farpas aí. Não pisa.
Agora eu queria puxar um negócio dessa veinha aí, cara. Essa veinha teve uma hora, cara, que ela... Quando ela reaparece, eu quase levantei e fui embora. Essa foi a minha hora. Deixa eu sair daqui, que aqui não tá legal.
Eu fico muito imaginando esse filme sendo assistido por todos vocês ao mesmo tempo, com todo mundo levantando e sentando, todo mundo quase foi embora várias vezes.
E aí temos um salto de 6 meses na história. O Brock agora tá com uma vida merdona, né? Tá desempregado, tá bebendo no bar, tá morando sozinho num lugar horrível e com um vizinho totalmente inconveniente.
Essa parte é a parte do Brock que a gente não queria ver, né?
Não faz nenhum sentido, né, cara? Que o cara era famosinho, se ele faz um canalzinho do YouTube, alguma coisa, ele ia continuar...
Pois é.
Funcionando, cara.
Ele pode até cair o padrão de vida, mas ele não vai ficar no buraco.
É.
Sim.
E também quem tá fudido daquele jeito não tem uma moto daquela.
Pois é, ele podia vender, né? Com certeza aquela Ducati não vale pouco.
Ele não podia vender porque não era dele, era Ducati. Eu tenho pra mim. Eu tenho essa pra mim boa. Que naquele momento, depois que ele vai, existe algum corte de roteiro, alguma parada aí, tipo, alguma versão, algum tratamento de roteiro que depois que ele vai a primeira vez lá no, na, farmacinha lá do Carlton Drake lá, ele já sai de lá com o Venom, cara. Tem alguma versão que é assim, porque depois, cara, essa cena, esse momento todo aí, desses 6 meses depois, que ele tá esquisito e confuso e que tá, parece muito que ele já tem o Venom no corpo já, cara. Tá muito estranho isso. É.
Eu achava que faria interessante se o Venom tivesse fugido das instalações e encontrasse com ele na rua, assim, em algum ponto. Sim. Eu não curtia essa história dele ir lá e, cara, sei lá, bicho.
Não, ele volta lá porque uma mina vai lá no mercado. Mano, como que aquela mina sabe que ele tá naquele mercado, tá ligado? Que ele costuma ir perto da casa dele.
Exatamente, cara. E detalhe, essa cena é estranhão, porque ele tá jogando a conversa do nada, né? Você não sabe que ele tá falando com ela. Sim. E a mulher tá do outro corredor,
depois. Ah, isso achei maneiro, isso achei legal. Ele sacou que a mulher tá seguindo ele, entendeu?
Ele sacou, pois é.
É, exatamente. Como que a mina sabe que ele tá no bar? Ele? É, ela tava seguindo ele. Aí
não,
ele...
não, olha só. Ela tava seguindo ele de casa, provavelmente ela conseguiu achar onde ele morava, que ela tem um acesso lá.
Isso
eu entendi também.
É, isso aí não foi. Pô, mas
a mulher é cientista, virou uma detetive, cara. Eu vou descobrir onde ele mora, eu vou seguir o cara.
Mas, cara, foi o que ele falou pra ela. Foi o que ele falou pra ela. É, ele fala pra ela. Falou assim, pô, eu já segui muita gente. Você é a pior pessoa que já me seguiu.
É. Ah, essa parte...
Olha só, perdi essa.
Mas eu fico pensando, ele não era pra ser um loser?
Não, ele não é loser, cara. Ele ficou loser porque ele ficou deprê, mas ele era fodão, ele era...
É verdade. Ele era o Wolverine desse universo
tipo
aí.
Tipo eu, velho. Eu tô desempregado, tudo fodido, bebendo de tarde, mas eu não esqueci como que mexe no Excel, cara.
Mas isso não conta ponto a favor de você não, viu? Mas pelo menos eu sei mexer no Excel.
No currículo ele bota lá assim, Excel. É. Vale ponto hoje em dia.
Opa, e aí, gata, tudo bom, cara? Quer ver uma planilha?
Eu sei fazer aqui uma macro.
É, já vou nos negócios bem difíceis. Você manja dos PROC V?
essa é o quebra-cabeça, quando tem que fazer macro.
Aí, ó, viu? Vou te mandar meu currículo.
Cara, o filme, você vê que o filme é ruim mesmo quando a gente desanda a falar de Excel, né, cara?
Falar de Excel é mais interessante do que falar do filme.
Seria interessante se eles tivessem escrito esse filme no Excel, né? Eu ia achar foda passar assim, tipo, um roteiro no Excel.
Mas, anyway, essa é a cena que a cientista procura o Brock, né, pra denunciar o que tá acontecendo no laboratório. O Drake começa a fazer teste com as cobaias humanas, né, com os simbiontes, e o simbionte, ele consome o hospedeiro, e em uns casos ele fica pouco tempo, outros ele fica mais. A compatibilidade entre hospedeiro e simbionte é o que eles estão estudando pra conseguir encontrar um match perfeito.
E aí, claro que quando a moradora de rua some, automaticamente você sabe o que vai acontecer, e você sabe que aquele cara que tá assaltando a velhinha no mercado, você sabe que ele vai revisitar na história.
Tudo telegrafado, né, cara? Tudo que acontece antes dele achar o simbionte, tudo é telegrafado, né? O vizinho dele, você sabe que ele vai dar um pitico vizinho, ele sabe que ele vai... Cara, tudo.
Exatamente.
Os personagens, você sabe exatamente quem tá no filme e quem vai aparecer de novo daqui a pouco em alguma situação assim. Pra mim ficou meio, tipo, chatinho, assim, sabe? Tipo,
que
horas que ele vai voltar lá pra falar com o vizinho, tá? Vai ser agora.
E, cara, então. E tamo falando pra caralho e o Venom não apareceu ainda, né, cara?
É. Tipo, eu tinha certeza que o cachorro ia ter a simbionte naquele cachorrinho da velhinha. Eu tinha certeza.
Caraca, com certeza, né?
Também. Não, eu achei que ele fosse comer o cachorro.
Cara, aquele cachorro não faz o menor sentido, o cachorro dentro do hospital. E o cara ainda fala, olha só, não pode ficar aqui e continua o cachorro no hospital. Caraca. Gente, aí, ninguém relê o roteiro, alguém relê esse roteiro antes de filmagem, tipo, por favor.
A hora que eu levantei, você entende de novo que eu ia embora no filme, é que eu imaginei esse cachorro tipo máscara, quando o cachorro pega a máscara. Eu falei, se esse Venom entrar nos cachorros, ficar com aquela cabeçona assim, cara, eu vou embora.
Não, porra. Cara, eu acho que eu acho que a Sony ia assistir o Predador, cara. Depois que apareceu o Predadog lá, cara, eles foram rapidinho, só cortaram a cena do cachorro com o simbionte pra não ficar tão zoado.
Delete. Eu tenho certeza que tem um tratamento do roteiro que tem o cachorro vendo. Tenho certeza.
Uma coisa que eu achei meio que não precisava assim, que é coisa bem boba minha mesmo, é toda hora que o Venom possui, alguém mostrava no olhinho lá que aquela pessoa foi possuída. Cara, a gente já entendeu como que funciona, sabe? A gente já, tipo, não precisa me falar que essa pessoa tá possuída, dá pra ver nas ações dela. E, tipo, tinha que mostrar que o olhinho dela tava possuído.
A pessoa fica meio robótica, né? É. Cara, isso é vício de Hollywood tentando falar com um público mais
novinho, Pegar na mão e levar. E essa parada do passou 6 meses, cara, eu acho que foi a maior mancada do filme. Porque se você não fala que passou 6 meses, você fala que passou meia hora, cara. Continuava igual.
Sim.
Não tinha problema nenhum. Porque, cara, não faz sentido nenhum. Porque, assim, até faria mais sentido. Porque depois de 6 meses, o Brock já podia ter, sei lá, feito alguma coisa. Já tá.
Mas não
sendo
dá pra passar meia hora e a mulher do cara tá pra casar com um médico.
É, e, não, exatamente, cara. 6 meses só serviu pra isso.
Não, mas deu tempo também do cara entregar cobaia humana também. Senão ia parecer que ele é muito louco em meia hora começar de coelho,
mas,
sabe, pra pessoa.
Mas, Clemson, eu acho que em algum momento do roteiro era pra ser um período mais curto.
Com porque...
certeza. Aquela velhinha que tá com o simbionte...
A velhinha malaviana.
Essa foi a hora que eu levantei. Essa que era a hora
tá
que eu levantei.
Ela tá com... É a mesma velhinha, 6 meses depois, com a mesma roupa, cara.
É a mesma roupa?
Com a mesma roupa.
É porque o simbionte, não precisa trocar de roupa.
E se bobear, o Riot tomou banho.
Se é a mesma velhinha esse período inteiro, então é porque o match é muito bom. Então pra que, que ele vai sair da velhinha e ir pra criança? Já que achou um corpo que o match dura tanto tempo.
Não, isso aí faz sentido um pouquinho, porque assim...
Não
ele,
faz sentido.
Ele precisa voltar e ir pros Estados Unidos, que ele quer ir atrás da Life, da empresa. E como é que ele entra com aquela velhinha no avião? Ele precisava de alguém que tinha passagem daquele avião.
Ou ele podia ir no piloto, né? Ele podia entrar no avião, simplesmente matando todo mundo, pegava o piloto e ia embora.
Não, mas ou se esconder dentro da bolsa.
Mas cara, quer dizer que tem 6 meses de Venom na velhinha, cara?
6 meses,
tem
cara?
6 meses pra ir de andando. Venom na velhinha. 6 meses de velha, de Venom na velha, dá pra ir andando da Malásia pros Estados Unidos.
E nadando, né?
Pô, então dá pra fazer o curta da Veninha. Tipo, ela... Pô, cara, talvez ela tenha passado por um aniversário, comprado um presente pro neto, tudo de Venom.
Não, ela virou assassina serial, porque ela precisava se alimentar pra poder o Venom continuar vivo.
E ninguém investigou, porque na Malásia ninguém investiga crimes.
Tem uma história toda na Malásia de investigando crimes em assassinos seriais, que é pessoas sem cabeça, sabe qual é?
CSI Malásia.
Putz. Mas aí, finalmente, a gente vê o Venom entrando no Brock. Ele vai lá tentar salvar a amiga indigente dele, quebra o vidro e o Venom passa pra dentro dele.
Sim. Isso. Aí a gente vê, mas não vê, né? Aí fica um tempinho ali.
Mas sabe o que eu achei maneiro nessa cena? A hora que ele começa a se mexer, eu achei muito legal a forma como eles andam ou como eles lutam, sabe? É como se o Brock não usasse contração muscular. Os movimentos, como eles são controlados pelo Venom, ele levanta sem dobrar as pernas, ele é puxado. É. Às vezes ele não tá nem olhando pro lado que o corpo vai. Eu achei essa dinâmica de movimento muito boa.
Esse jogo de corpo aí, né? Também achei interessante. Exato. E é isso que eu tô falando, cara. Essas coisas isoladas, se você consegue isolar isso, tirar todo o roteiro do filme, esse mise-en-scènezinho, cara, pô, eu vi o personagem existindo, entendeu?
Exato, exato.
E, inclusive, uma coisa que eu senti falta do... Eu acho que isso podia até ter aparecido um pouquinho mais no roteiro, mas quando eu vi nego falando que, não ia ter Homem-Aranha nesse filme, eu pensei, cara, como é que você vai fazer a origem do Venom se o Venom é tão ligado com esse ódio pelo Homem-Aranha? Eu vi o ódio presente nesse personagem. O Brock odeia aquele cara que é responsável pela vida dele estar na merda, pelo menos ele acha isso, e o simbionte também odeia aquele cara, ou a empresa farmacêutica e tal, por aprisionar os amigos dele e aprisionar ele, blá blá blá. Então, assim, é uma junção de ódio com ódio. Eu acho que isso poderia até ter sido falado mais no filme, porque eu acho que isso tá um pouco na essência do personagem. Eu odeio, você odeia também, bora odiar junto.
Não, e não só isso, né? O Ed Brock culpar alguém pela cagada dele, né? Odeia o cara, mas quem fez o erro foi ele.
Pô, mano, eu não consigo ver isso, porque, tipo, eu tô muito ligado àquele lance de todo o conceito do Venom vir de uma raiva que eles têm em comum, que é o Peter. Porque se o Ed Brock não tivesse o Venom, ele continuaria sendo o Ed Brock normalmente.
Tá, então quer dizer que se o Carlton Drake se chamasse Peter Drake, você tava comprado.
Não. Eu acho que isso aí até que vale como argumento. Porque, para pra pensar. Se o Ed Brock, desse universo aí, que não conheceu o Venom, ele largasse a simbionte agora, ele não teria mais sentido pra ser o Venom. Porque ele tá cagando e andando pro mundo. Ele não é um cara que se importa com as coisas que tá acontecendo ao redor dele. Não é demonstrado isso que, tipo, meu Deus, estão roubando a mina aqui. Eu preciso agir. Ele não age. Ele é um bundão. Ele não tá nem aí. Com o Venom também, tipo, nossa, eu preciso do Ed Brock porque ele é o cara que tem raiva contra o Carlton Drake lá, e a gente vai se unir pra destruir esse cara. Rolou isso, destruiu, acabou o filme. O Venom dos quadrinhos, ele continua nessa, sempre enfrentando o Aranha, por isso que o Aranha não morre. Então eles sempre se separam e arrumam um jeito de se juntar pra enfrentar o Aranha novamente. Você tá entendendo o porquê que, tipo, eu curto a ideia do personagem? Porque eles têm um em comum. E eles se juntam pra enfrentar esse mal comum deles, que é o Aranha.
Então, assim, se o Brock, por exemplo, tivesse tomado um tiro lá tentando salvar a velhinha naquela cena, e aí depois, quando ele juntou com o simbionte curou ele, ia ser maneiro, assim. Que aí, tipo, o simbionte, o motivo de estar com o Brock é porque deu match lá, e aí, tipo, ele não quer ficar procurando outra pessoa pra resolver match, aquilo.
Transformando o filme no Tinder.
E o Brock tem um motivo de ficar com ele, que é ficar poderosão e pra fazer o que ele queria também, porque não parece muito isso, né?
Não tem uma motivação.
eu só fico imaginando como é que eles vão arrumar na história pra quando tiver Homem-Aranha na jogada, qual vai ser a explicação que eles vão dar pro Venom não disparar o sentido de aranha do Homem-Aranha, já que a gente não tem esse background.
Ah, não vai ter cara. Isso.
É, e teias também, né?
Não vai ter isso. Nem se preocupe, isso não vai acontecer.
Com muito dinheiro e muito amor e carinho, dá pra fazer, cara. Eu escrevo esse roteiro, eu consigo. Alguém liga pra Marvel, fala que eu tô disposto, eu consigo.
A gente ouviu o último episódio, Caruso, e você não é tão bom assim em roteiro.
Não, você tá me confundindo com o Guga Mafra.
Ó, se eu fosse fazer o meu conceito de ligar esse Venom com o universo Marvel atual, pra mim, eu, Lode, esse simbionte teria que sair do Eddie Brock por algum motivo X, sei lá, ficar preso em algum lugar, e o Peter reencontrar esse simbionte, ele ir pro Peter, e depois o Eddie Brock tentar trazer de volta pra ele esse simbionte por alguma, sei lá, ele tá doente e o Venom deixa ele vivo por mais tempo. Tipo o Wolverine com o lance do Adamantium, assim.
Uhum. Vou te dizer o meu pitch, então. Vou ver se eu consigo convencer o Clemerson. O próximo filme do Homem-Aranha?
Não ficou bom, né?
Porra, Tough Crowd, bicho. Não, você imagina um filme do Homem-Aranha que, sei lá, tem lá um outro vilão qualquer.
Tipo, tem o Juba e o Lula.
Não sei qual vilão.
Chegou bacana, falou.
O Homem de Ferro vira pro coisa. A gente faz uma coisa parecida com Guerras Secretas. O Homem de Ferro fala, porra, então tá, você mereceu. Guerra Infinita foi esse sucesso que foi. Toma aí, você vai lá pegar o seu uniforme novo. Ele pega um uniforme de nanotecnologia, fodão e tal, que ajuda ele pra caralho, sei que, e aí a gente passa o filme todo, ele luta lá com o vilãozinho principal lá do filme e tal, e a gente acha que acabou o filme, pá, primeira cena extra, o Homem-Aranha tá dormindo, o uniforme de nanotecnologia sai andando, atravessa a cidade, chega no Ed Brock, e aí vira o Venom, vira pro Ed Brock e fala, você não vai acreditar onde eu estava.
Ué, porra. Mas por como que o Tony Stark pegou a simbionte e transformou em um uniforme?
Ele pegou o uniforme errado.
Ele pegou errado, brother.
Pegou errado, mas como que esse uniforme tava lá?
Ele não pegou o uniforme, que nem no Guerras Secretas, entendeu? O uniforme da nanotecnologia ficou num canto ali, ele pegou o que ele achou que era aquela ali, aquela bolinha preta ali.
Não, mas calma aí. A pergunta do Lodge é o seguinte, o Peter entra no laboratório do Tony Stark e tem a bola vermelha e a bola preta. Ele opta pela bola preta.
Não, peraí. Não, porra, aí...
Como que essa bola preta tava lá?
Uma coisa, esse cara tava doente, porque ter uma bola de cada cor não é normal.
Aí você telegrafou a porra toda, entendeu? O lance é fazer o filme todo parecer que ele pegou o uniforme que o Tony Stark criou, mas na verdade não era, ele pegou uma parada errada.
Por que que a simbionte estaria com o Tony... estaria lá na casa do Tony Stark?
Aí a gente pensa nisso depois, Lode, aí já foi um sucesso, cara.
Eu vou te falar... Caruso, eu vou te contar quem que fala assim, e depois a gente pensa nisso e você lembrar que não tá dando certo a DC, tá? Mas vamos fazer isso, depois a gente pensa como explicar.
Cara, eu tô vindo aqui com uma sinopse bem geral. Vocês estão querendo que eu esteja com um filme completamente pronto? Me dá 6 meses e $200 mil que eu faço. Mas, pô, eu tô vindo aqui com uma sinopse de graça.
Eu gostei da ideia do Caruso. Eu não sou muito fã dele, não, mas eu gostei.
Eu gostaria de ver.
Eu achei fanservice, mas tá bom, eu gostaria de ver.
Eu gostaria se o Caruso tivesse falado assim, não, no final do filme do Venom atual que saiu, no lugar do Ed Brock revelar pra menininha lá que tava com o Venom desde o início, não falar onde ele tava. Deixar assim aberto, e aí no futuro a gente descobrisse que o Aranha foi lá investigar aquela explosão, aquela coisa lá e tipo, pum, grudava nele e aí vamos ver o que rola, sabe? Tipo, algo assim.
Eu comprava se desse no final fosse tudo um sonho do Venom. Ele acordasse lá no planeta dele, caramba, foi tudo um sonho, né?
Na realidade, o Ed Brock tá em coma desde quando ele se separou. Ele entrou em coma alcoólico. E aí tudo isso é ilusão, ele vai acordar do coma e a gente vai descobrir que era tudo um coma de 6 meses.
Eu preciso lembrar vocês de que a gente ainda tá na metade do filme, tá?
Bora sim.
Cara, esse podcast vão ter várias pessoas levantando e quase indo embora, que nem o filme.
É uma conexão
do podcast.
Seguindo, O Quantum Drake descobre que foi a cientista que levou o Brock lá pra dentro, solta o simbionte nela e manda uma equipe pegar o Brock. E aí a gente vê a maior sequência de ação do filme: a luta dentro do apartamento e a perseguição nas ruas.
Um detalhe sobre essa perseguição nas ruas: é uma perseguição longa que passa por várias ruas de uma cidade movimentada, que se não me engano é São Francisco, e não tem nenhum carro de polícia. Gente, qual o problema de reler o roteiro antes de filmar?
Mas você já foi a São Francisco? São Francisco é meio zoneado, cara.
Não vai ter um carro de polícia.
Cheio de mendigo na rua.
Vou trazer uma informação aqui. Ouvi falar que enquanto estavam gravando o filme tinha carros de polícia, mas eles pediram pra retirar os carros de polícia porque eles estavam gravando o filme. Só vou deixar isso aqui.
Faz sentido.
Mas, cara, essa cena de ação é maneira, né?
Essa é maneira. As duas, né?
Sim,
a luta
é boa,
no apartamento e a perseguição.
Me incomoda um pouco esse Venom, meio o Brock meio Lula, que tem aquelas mãos saindo pra poder fazer as coisas pra ele, do corpo, sabe? Não do, da
Lula
extensão
no sentido
do braço.
Animal, né?
Não é ele entender.
Não era um negócio não. Muito preso, não, né?
É que você falou preso e Lula na mesma frase. É, aí
nove dedos, já não, são oito tentáculos. Não,
porque
é,
assim, tá, seria legal como extensão do braço. Assim, quando é extensão do braço, eu acho maneiro. Mas quando sai assim do peito, sabe qual é? Uns tentáculos do corpo.
Assim. Mas nos quadrinhos não é assim?
É assim, os quadrinhos é livre.
Sim, pra... no Ultimate ele faz isso bastante.
Então, mas essa cena aí me lembrou muito aquele filme do Spawn dos anos 90. Achei bem. A cena da moto do Spawn, achei bem. Tipo, me lembrou assim na hora. E outra coisa que me lembrou, não sei se... Eu acho que tiveram, talvez conheça um jogo chamado Prototype.
Prototype.
Então, cara, pode me ver. Lembrou demais esse jogo, assim. Ah, na realidade, o filme, também... se não se chamasse Venom, se chamasse Prototype, era o jogo.
Lembrou bem ou lembrou mal?
Cara, eu fiz uma referência com o Spawn dos anos 90. Preciso explicar?
No caso do Prototype, foi uma boa lembrança. Foi.
No caso do Prototype, foi uma boa lembrança.
E pra tu ver, o negócio não é nem mais Spawn, ele é ex-Spawn.
Ai, caralho. Mas, bicho, a cena ali é bacana, cara. Todas as apariçõezinhas ali do Venom é bacana. E aquela aparição final, mesmo já tendo visto no trailer um milhão de vezes, achei impactante, achei legal, cara. Então eu acho que isso deixa, por exemplo, o filme um pouquinho acima de Predador, pra mim, eu acho.
Cara, mas teve um furo de roteiro grande aí nesse nosso entendimento do que é o Brock pra mim. Porque o doutor, né, o namorado da Michelle Williams, ele vê o resultado dos exames, ele diz pra ela que o caso do Brock é grave e ela liga pra ele. Nessa cena, ele olha pro celular e não atende. Aí o Venom pergunta, quem é N? Por que seu coração disparou quando você viu que era ela? Cara, como é que ele pode não saber quem é? Ele sabe tudo que o Brock sabe, ele sabe pilotar moto.
Sim.
Ele tinha acabado de pilotar moto de um jeito fodão pela cidade. Então ele era pra saber tudo que o Venom sabe. Sabe?
Uhum.
Ou não é assim?
Ué, cara, sabe, mas ele sabe, mas é o primeiro contato. Mas, bicho, tem que esperar furo de roteiro num filme que o personagem principal chama Brock.
Se esperar furo de roteiro num filme que não tem lógica, é foda, né?
Mas, assim, eu acho que ele sabe tudo à medida que ele vai acessando as coisas e tal, né? Tipo, à medida que ele vai...
Mas
não,
então,
é tipo
ele
Matrix,
acessaria a memória da Anne ali.
Não, eu acho que foi chiliquinho de namorado, assim, que ele falou assim, quem é esse aí?
Eu acho o seguinte, eu acho que o Venom sabe a memória toda dele, mas não é que nem Matrix, que ele recebe tudo e fica sabendo tudo ali. Ele tem acesso a tudo. À medida que as pessoas vão aparecendo, vão entrando em contato, ele vai, tipo, acessando essas informações. Toca o telefone e aí ele sente o coração disparando, sente essas coisas todas, ele fala quem é essa mulher e tal, 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 e aí a partir dali ele já tá sabendo, entendeu? É tipo, opa, peraí, senti um negócio diferente aqui.
É como se ele fosse abrir o arquivo ainda pra isso.
Esse opa do Fernando do Caruso ficou parecendo que alguém passou a mão no lugar errado numa suruba.
Mas eu acho que é exatamente isso que tá rolando ali.
Mas, cara, cena de ação mesmo, a gente tava falando, do perseguição de moto e carro, eu gostei mesmo foi dessa cena em que ele, logo em seguida, que ele com a Anne vai lá no... Na verdade, não é com a Anne, né? Mas ele vai lá no prédio antigo que ele trabalhava, e aí o Venom fala, você queria subir? Por que você não me disse antes, né? E no final, quando ele desce de elevador, porque ele tem medinho de altura, e o Venom fala, se joga, ele não quis, aí chama ele de medroso, e aí sim, a cena de ação que é foda, que é os caras tudo armados e com gás e com...
Pô,
essa cena foi maneira.
É o Venom full blown, né? O Venom total pra fora ali.
Essa cena é maneira. Pra mim, essa cena que... Assim, podia ter só essa cena e eu ia embora e o filme seria bom. Entendeu? Tinha muita história pra essa cena.
Não, é exagero também, exagero.
Seria um curta.
Seria um curta.
Isso foi antes ou depois da menina veneno?
Não, isso foi antes. Aí depois ele que ele encontra. Menina Veneno é Venoma?
Menina Veneno. Depois tem que falar sobre isso, né, cara?
É, sim, sim.
Menina Veneno, um mundo sim, pequeno aí, demais pra nós dois.
Isso, é quando, isso aí depois quando ele volta no hospital e aí o simbionte vai pro cachorrinho, pois é, não sei o
que
e tal.
Essa cena que ele tá indo pro hospital, que a Anne manda ele entrar no carro, eu achei super estranho, porque no carro o Venom, ele estranhamente começa a contar todas as maneiras de ser derrotado. Sim. Ele fala a frequência que, é sonora verdade. Que ele tem, ele fala que o fogo não, é, fogo, cara, eu não posso. Fogo também me mata. Por que ele tá revelando essas
tipo,
coisas?
É um momento de exposição de roteiro pra, tipo, caralho, como é que a gente conta
porque
isso?
Porque na hora da fuga da moto, ele passa por uma explosão e ele tá com o braço do Venom pra fora, alguma coisa assim, e ele passa por dentro de uma explosão, por dentro do fogo, e o braço recolhe. Daí ali, tipo, ah, beleza, explicaram que ele é meio fraco com o fogo. Daí depois lá no carro ele explica isso, tipo, bota em palavras, assim.
É pra gente entender, né, como assim, como o espectador não saber, porque como é que também a gente saberia, né?
E pra ser um momentinho engraçado também, né?
Eu não achei engraçado não, mas...
Desnecessário.
É desnecessário, pois é.
Mas aí ele chega no hospital, que dá aquela rolo toda, o Venom sai do corpo dele com a da máquina de ressonância, né? Que aí o Venom
que,
sai
pela... aliás, um parênteses aqui, depois você termina isso, por que que o Venom não saiu daquela porta? Porque não tinha nenhuma trava naquilo, não tinha nenhuma tranca.
Ele não sabe abrir maçaneta não, cara. Ele não aprendeu no planeta dele.
Não, e segue. Venom não passa pela porta e os caras prendem ele numa sala que tem ar-condicionado.
Pois é, gente, na boa, eu desisto. Eu vou levantar e vou embora.
É, agora tá claro que o Venom realmente era o maior loser do planeta dele, né?
Não, detalhe que os Venoms, ou os outros simbiontes, atravessam a roupa dos caras e entram pela pele dentro do corpo da pessoa, mas sim. Ele não passa na fresta da porta.
É. Não, e é o herói que você poderia derrotar com um vaso, um potinho de picles vazio.
É tipo aquela lenda do Saci, né? Prender ele dentro da garrafa, colocar uma rolha e já era.
Vale comentar que no outro núcleo, a garotinha que tava com o simbionte dentro encontra o Carlton Drake e passa o simbionte pra ele. E aí aquela história, né? How convenient os dois serem compatíveis. Aí, bom...
É,
né?
É, na realidade não deixou muito claro isso não, GG. Porque ali ele podia não ser compatível e o Riot só tava usando ele pelos dois dias necessários.
É verdade, você tem um ponto. Porque ele ficou poucas horas com ele, né? Ele poderia realmente poderia não ser compatível. Tá aí, me salvou esse ponto.
Ele ficou em poucas horas, mas foi horas o suficiente pra planejar um voo fora do espaço, com aquela nave,
e
né?
E faz até sentido, porque ele tava correndo e fala assim, vamos logo, não tem contagem, não tem checagem, porra nenhuma, vambora, né? Talvez. É.
Não, tipo, super fácil fazer isso.
Eu acho um tiro no pé muito grande você falar que a simbionte só pode se encaixar com esses caras dos filmes se haver essa sintonia. Como a gente vai saber que a simbionte é compatível com o Peter, de repente, ou com qualquer outro personagem que ela... Que, com a Mina. Ele usou a Mina lá, fez a X-Venom. Como assim? O Venom, ele é compatível com qualquer um? Todos assim têm esse lance?
Não, é porque ele pode ficar pouco tempo. Ele só precisou dela pra chegar vai até ele. Lá. Depois ela abandonou ela. Ele precisa ser compatível pra durar.
É. E é muito estranho, cara. Ela muda de sei lá, de tudo, de função nessa hora ali. Rapidinho e volta ao normal. É muito estranho, cara. Eu tive bem mixed feelings nesse momento ali.
Você quis levantar e ir embora?
Agora foi sua vez.
O que eu achei super estranho é que o Venom, num homem, ele faz parecer um Hulk, de tão grande e musculoso. Mas sim. Na Anne, ela vira toda gostosona. A única coisa é que ficou um pouquinho mais
não,
alta.
Não, mas ela adaptou ao corpo,
ela
né?
Deveria ser toda musculosa, né, cara?
Mas ela fica musculosa, ela se adaptou.
Não,
na verdade,
ela só fica gostosona e fica alta.
Não, mas olha só, ele ficou fortão porque era o Brock. Quando ele tá numa pessoa, não deveria ser, né?
Cara, mas olha o corpo do ator e ele como Venom. Ele cresce, cara, sei lá, 300, 500%. E olha o corpo da atriz e olha a Venoma
mas,
Gigi, lá.
Aí você tá esbarrando numa questão que é, tipo, todo o pilar da indústria de quadrinhos. O corpo masculino é feito para a batalha e para a idealização da guerra e o corpo feminino nos quadrinhos é feito para a idealização da fantasia sexual dos leitores. Então você tá realmente esbarrando numa coisa aí bastante complicada e cabeluda que daria um podcast de 18 horas.
Então foi uma homenagem então aos quadrinhos para os garotos fazerem uma homenagem pra ela.
Tem uma edição do Amazing Spider-Man, que é o 375, que tem a noiva do Venom, que é ela, exatamente a Anne Wine.
É, a X-Venom. É.
E tem a revista do Venom que tem a namorada do Brock assumindo, e que é exatamente isso, vira uma mulher de cintura finíssima, um peito enorme e a bunda pra fora.
Que consegue virar e mostrar os peitos e a bunda ao mesmo tempo.
Os peitos e a bunda ao mesmo tempo, exatamente.
Como toda capa, né? né?
É aquele pack shot que quebra a espinha dorsal da mulher. É surreal. É,
uma mulher, quando nos quadrinhos, o primeiro poder que ela ganha é flexibilidade na coluna.
O primeiro poder que ela ganha é o poder de servir a um homem.
É, mas não desvalorizando a crítica do Caruso, mas assim, em relação aos quadrinhos, é que nos quadrinhos o Ed Brock, ele não é tão magro quanto o Tom Hardy, se dá pra falar que o Tom Hardy ele é magro, né? Ah. O Ed Brock nos quadrinhos, ele tem um visual um pouco mais The Rock, assim, ele é...
Alterofilista, assim.
Não, ele é fortão.
Bombadinho.
O Venom, ele como se fosse uma camada bem menor em cima do Ed Brock do que é no filme, parece. Tem uma coisa até meio séria, assim, que o quadrinho depois, ele com o tempo, essa história do Venom ficou meio pesada, tipo o Ed Brock ter câncer e tudo mais. E a Anne, ela no quadrinho, ela comete suicídio depois da situação dela com o Venom, com o simbionte, por causa da situação de ficar muito traumatizada e tal, uma parada meio sinistra, assim.
Ah, lembrei uma outra dúvida que eu tinha nessa cena que os dois, que o Venom passa dela pra ele. Ela chega e impede os capangas de matar o Brock. Os caras pegaram ele lá dentro da empresa, do laboratório, e levaram até a floresta. Mas por que que eles fizeram isso? Por que que não matou lá dentro, já que toda hora morre gente dentro do laboratório? Levar o cara a caminhar até a floresta pra matar o cara
lá? Acabar o filme, GG, porra.
GG, eu tenho uma explicação muito simples. Eles não releram o roteiro antes de filmar.
Contra argumentos não é fatos.
Não, eu acho que chega um ponto do filme que já não é mais pra você estar questionando essas coisas, né, cara? Acho que se...
Nessa hora, todo mundo já tinha levantado alguma vez, pelo menos.
Acho que tem uma hora que, bicho, é isso aí. Agora é esperar acabar.
É o que tem pra hoje.
Tu deu sorte que não pediram pra ele cavar a própria cova? Normalmente acontece.
Bom, bora pra briga entre os simbiontes, então. O Riot quer voltar pro planeta dele pra preparar a invasão, e o Venom prefere ficar aqui. Ele diz que lá ele é um loser, então ele prefere evitar que os outros simbiontes venham pra cá. Ele ia voltar a ser um loser, então, aqui na Terra? Esse era o pensamento dele?
É, ele ia sofrer bullying, né? Os outros simbiontes iam fazer cuecão nele.
Esse foi o meu momento de aeróbica no filme, de levantar e quase ir embora.
Pô, mas aí também, Elvis, aí já quase no final, cara, pô, aí você é tipo português que tá nadando, quando tá chegando na beira, fala, ah, cansei, vou voltar.
Cara, eu vi Cinderela Baiana até o fim, eu tenho paciência pra essas coisas.
Agora, engraçado, só falando vocês estão falando levantar no meio do ferro do final do filme. Esse filme, quando acabou, eu falei, cara, que legal esse filme, assim, deve ter sido bom, que achei que passou rápido, assim, 3 horas de filme, pô. Só que o filme tem 1h40, sei lá, então por isso que passou rápido. Ele é
agora, vem cá, eu vi muita gente reclamando, não sei se vocês sentiram isso, se incomodaram com isso, que não tem sangue, né? Então, tipo, quando o Riot mata todos os cientistas, todos meio que desaparecem no chão. Todo mundo cai.
É videogame, é tipo videogame, não deu espaço pra renderizar tudo. É tipo
aqueles zumbis da Resident Evil, né?
É. Ô, Caruso, você tá falando daquela cena que ele tá lá na plataforma de lançamento lá, que ele faz umas lâminas gigantes?
Isso, é um pouquinho antes, né? Que ele mata todo o TI da empresa ali. Todo mundo tá no computador ali, toda a galera do telemarketing.
Isso. Ah, isso, aquele rasga no meio. Né? Ele faz aquele golpe cruzado, né? Dos braços.
É. A luta deles foi bem, sei lá, cara, foi bem Transformers. Mas pra mim, o que vocês acharam,
hein? Exato, também achei. Bem Transformers.
Ia falar, parecia que você não consegue enxergar direito, né?
Só explicando essa luta, o Venom tá quase inconsciente, o Riot arranca o Brock dele, ficando só aquela gosma pra ele engolir, também não entendi aquela cena dele engoliu o outro simbionte. E aí o Brock estende a mão pro Venom entrar nele de novo e conseguir reagir. Ou seja, dessa vez, foi ele quem salvou o parceiro. Eu achei maneiro essa retribuição aí do vilão.
A luta me lembrou muito aquela luta do Hulk do Edward Norton lá com outra, o Hulk bizarro lá. Lembra dos primeiros filmes do Hulk?
Os efeitinhos e tal.
Sei.
É.
A luta me lembrou muito minha filha brincando com massinha.
Mas a sua filha brincando com massinha vai ser um negócio mais bem feito.
É, não, cara. Porque aí é massinha profissional, né? Pra engenharia civil e tal, não é?
Não é massinha de brincar.
É, não é massinha de brincar.
Mas aí eu tive outra bronca nesse ponto especificamente. A hora que o Brock tá se afastando, que aí depois, né, que a Michelle Williams ligou lá o sistema de som, eu até achei super estranho ela achar a frequência pro sistema de som lá.
Ah, sim.
Pegar justamente a frequência importante, pois mas é. Ok.
Ó, o GG se preocupando com a gravação.
O som tava horrível, não sei como é que ela conseguiu, né?
Ela mexeu no microfone e não bateu palminha.
Para de me zoar, gente. Nessa hora que o simbionte sai dos dois, o Riot consegue, inclusive, alcançar o Drake. E na hora que o Brock tá se afastando, o Riot faz aquele braço pontiagudo e atravessa o peito dele com um pedaço gigante, todo afiado. E vai embora. Mas, cara, de novo, aquilo é um pedaço do simbionte. Como é que o Brock vai embora, entra numa nave estranho. E vai embora e deixa aquele pedaço duro dele mesmo, que inclusive ele usa contra a nave pra matar ele de novo, sabe? Ficou super estranho. Não era pra ser um pedaço do simbionte. Ele era pra ter pego um cano, alguma coisa assim, pra justificar aquilo ter acontecido, cara.
E outra coisa nessa cena é o seguinte, se o cara morreu, se o Brock morreu, ele morreu, gente. Uma coisa é ele tá machucado e o simbionte salvar ele. Outra coisa é ele morrer e o simbionte ir embora. Ele morreu, gente. Ele não era pra ter voltado depois.
Eu também achei que ele morreu ali.
Eu achei meio demais.
Não sei não, cara. Se o simbionte anda com o Homem-Aranha dormindo dentro... Pode andar com ele morto.
Sim, mas é que tá, ainda tava dentro. Se o simbionte ainda tivesse dentro dele, ele morreu e o simbionte saiu.
O Brock, ele reviveu o Brock na vida, né?
Não pode reviver, tipo, aí é que tá, gente.
Ele estaria com o Brock ali, tipo... Então o Brock morreu, ele é tipo um morto muito louco. O simbionte só tá carregando ele assim. Ia ser muito foda o filme se fosse o Brock muito louco, muito morto assim, né? Tipo,
o simbionte muito louco.
Agora, que ideia imbecil é essa da prefeitura de São Francisco permitir ter uma base de lançamento de foguete no meio da cidade?
Sério, você tá preocupado com isso agora.
Que é aquilo, cara?
Pô, São Francisco não tem nem polícia andando na rua, GG. Tu quer o quê, cara?
Terra de ninguém, né?
GG, o São Francisco tem uma descida de 15 minutos, cara, que toda a cena da moto foi uma descida só, cara. Não teve uma parte reta, não teve nada, cara. Foi uma descida só e é reta. Aquela parada.
Cara, nesse filme, em todos que a gente vê, tá evidente que São Francisco é ladeira abaixo, cara.
E eu ainda digo mais, essa cena lembra bastante aquela do Homem-Formiga do carrinho lá, que eles estão fazendo a perseguição, eles passam por essa descida assim, sabe, que dá esse pulo que, mano, parece que ele dá um pulo, dá dois cortes, não é, nesse pulo? Parece que vai acontecer alguma coisa interessante, mas não acontece nada, cai. O carro só cai normal, as motos também, vambora. Mas, tipo, dá uma câmera lenta, mostra aquilo.
Ó, mas tem uma Torre dos Vingadores no meio de Nova York, cara. Deixar o cara fazer isso aí também nesse universo.
Pô, tá, mas é uma torre, cara. Não é uma base de lançamento de foguete privado.
O Stark cheio daqueles foguetinhos lá também. Cheio de armadura lá voando.
É uma navezinha, cara. Não,
mas
é uma...
o Stark, ele
porque,
paga...
em qualquer lançamento de foguete, você tem uma hora que ele solta as turbinas lá, porque é só tanque de combustível vazio. Aquela parada ia cair no meio da cidade, cara.
Brother, mas tu tá indo muito além do filme, cara. Pelo amor de Deus,
Ele vai jogar no Pacífico aquilo, tá bom. Cara.
Na verdade, o filme acaba aí.
Acabou o filme.
GG, a gente pode concluir que o Rocket Science não foi o forte de ninguém nesse roteiro.
É, não.
Tá certo.
A gente pode concluir que lógica também não foi.
Não. E aí a gente tem no final do filme o Stan Lee aparecendo, fazendo o cameozinho dele ali e dizendo pro Brock não desistir da Michelle Williams.
Que merda de cameo, hein,
cara?
Cara,
um dos piores cameos que eu já vi do Stan Lee também. Porra, nem isso ajudou, cara.
ele fala assim, vocês não devem... Tipo assim, ele trata
nenhum de vocês Venom, dois.
Ele já sabendo que é o Venom, né? É tipo um câmbio mágico.
Ele é o vigia.
Mágico.
Né? É verdade.
E você está ligado que tem a cena pós-crédito, ela tá no trailer do Venom. Eu fiquei pensando, mano, a primeira vez que eu vejo uma cena pós-crédito no trailer.
Sério, cara?
Não, no trailer.
Ele tá no
trailer?
A cena que ele tá entrando pra entrevistar o cast tá no trailer. Vou ver se eu acho, eu mando. Não, só vocês assistirem o trailer de novo. Aquela cena do corredor que ele tá junto com o policial com o caderninho de anotação, tá no trailer, sabe? Naquele lugar meio marrom.
Caraca, bicho.
Na realidade, se você parar pra pensar, essa cena precisava estar no trailer. Só teve duas cenas onde ele é um repórter de verdade. Que é essa cena e a cena do começo.
É verdade.
Tipo, você tinha que usar essa cena de um jeito ou de outro.
Mas eu vou dizer que eu tive um momento fanboy ali, cara. Quando eu vi o Woody Harrelson e o... como Cassidy, com aquele vermelho, tom de vermelho, mesmo tom de vermelho...
Não, você tá me ofendendo, Caruso.
Mesmo tom de vermelho da Medusa, do Inumanos, do cabelo. Mesmo assim, eu tive um momento tipo, não acredito que eles estão fazendo isso.
Aquela peruca foi uma ofensa pra quem é ruivo.
Eu tive um outro, não, vai ter continuação. Céus, ninguém pediu isso.
Não sabemos, né, cara? Eles jogam verde, aí vamos ver se alguém
cara,
pega.
Você não contrata o Woody Harrelson pra fazer um troço que não vai ter continuação. Se fosse um ator qualquer, não, eu até pensava nisso. Mas você contratou o Woody Harrelson pra isso.
Cara, fizeram com o Samuel Jackson e não tinha Vingadores, não tinha nada nos planos.
Mas foi um roteiro bem feito, cara. Foi uma coisa bem pensada, foi um troço bem escrito.
A Marvel tinha plano, sim, a Sony também tem. Só que assim...
Mas a Sony achava que ia dar certo, assim.
Mas deu certo. Mas deu certo.
Exato, exato. Tenho certeza que vai se pagar bem esse filme.
A gente tá reclamando, mas certo deu. 100 milhões gastos, 460.
É, a gente tá fazendo nosso mimimi de fã aqui, porque a gente é fã.
Eu não sou fã. Não, mas
cara, deu 500 milhões.
Vale lembrar que a gente tem bom gosto. A gente não só é fã, a gente tem bom gosto. É bom deixar claro.
A minha criança interna, quer dizer, meu pré-adolescente interno de 13 anos, ficou empolgado, cara. Mesmo sabendo que tava ruim e que a possível continuação ia ser uma merda, a minha criança interna falou, caraca, vai ter filme do Carnificina. Não consigo evitar.
Não, eu acho que eles chamaram todo mundo que tava vendo a cena pós-crédito meio que de burro, né? Porque primeiro que pra mim me lembrou a cena do Silêncio dos Inocentes, né? Aquele cara preso daquele jeito falando, eu vou fazer uma carnificina. Tipo, mano, por que você tá falando que vai fazer uma carnificina? Você tá preso, parça, numa camisa de força. Tá ligado? Só pra, tipo, dar uma noção, assim, que ele é um carnificina. Não faz sentido.
É porque ele é maluco, né, cara?
É. Não, é porque a gente tem que explicar novamente pra quem tá assistindo, pegar pela mão, olha aqui, esse aqui é um personagem.
Pô, só deixa eu falar, eu tava falando dos dinheiro aqui da produção.
Dos dinheiro.
Pô, você fala bonito, Clemens.
É que são várias moedas, né? Então não dá pra falar dos dólares. Sim, e tal.
Tá certíssimo.
Foram gastos 100 milhões pra fazer o filme. Até agora foi 466 milhões de dólares arrecadados. E dia 9 de novembro estreia na China.
Ih, então ainda vai arrecadar mais.
Caramba, não tem ainda o mercado chinês, cara. Então, tô falando, cara. Esse filme vai ter
continuação. Então deve bater uns 600 aí. Eu chuto que deve bater uns 600. Vem cá,
passou Han Solo, né?
Há muito tempo.
Caraca, Han Solo quem
não
diria,
se pagou,
hein?
Cara.
Quem diria que Venom ia ter mais bilheteria que Han Solo, senhoras e senhores?
Vai Venom, hein?
É. Vai Venom, vai dar certo esse filme.
Falamos da primeira cena pós-crédito, agora vamos falar da melhor coisa do filme. Que é a cena pós-crédito, que é só aqueles 5 minutos de Aranha-Verso. Caralho!
Nossa, isso vai ser foda.
Aquilo me pegou de surpresa, cara. Não contava com aquilo no final do filme. E achei foda para um caralho, cara.
Esse filme vai ser maneiro.
Pô, eu pensei que você ia sair correndo pra não levar um spoilerzinho.
Não, tá dentro. É, isso é um pós-crédito, cara. Pós-crédito, tá dentro do filme.
Não, mas é do outro filme, né? Tá no filme errado.
Mas que já justifica que tem um universo pra cada parada e tal. Tá dentro da teoria aí tudo, cara. Mas, caralho, que maneiro, hein, gente?
Sim.
Puta, nem tá me maneiro, fala, cara.
Você achou? Então tá.
Não, mas eu já tinha visto o trailer do Aranha-Verso já. Eu achei maneiríssimo.
Não, mas aqueles 5 minutos ali é tudo novo, né? Não tem nada no não, trailer, sim,
mas...
sei lá.
Porra, mas é uma animação muito estilosa, muito bem feita, cara. O design dos personagens é sensacional. As vozes, animação, tipo, movimentação e tal. Que isso? Só eu tô de pau duro, cara? Pô, você parece um Dora na Suruba.
Não, peraí. Não, é que, tipo, você não viu os trailers que tinham saído antes do Spider-Verse? Tudo,
vi,
tipo...
mano, eu tinha visto 5 minutos direto.
Não, eu fiquei bastante empolgado, Caruso. Na hora, quando começou essa parada aí, cara, eu fiquei bem empolgado.
Obrigado, Clemerson.
Não, achei maneiro, só que eu achei que era uma novidade, assim.
É que eu não li Miles Morales, né? Eu nem conheço, nem, eu não sei nem se tem desenho, nada, cara. Mas a hora que eu vi ali, tipo, tudo acontecendo e vendo ele... Porque eu não conheço Miles Morales a ponto de saber que ele tinha tanta dúvida da vida dele quanto o próprio Peter tinha, entende? E a hora que eu vi esses 5 minutos, eu fiquei empolgado pra... Pô, cara, é uma releitura foda do Peter.
Cara, uma das melhores runs da vida é esse Ultimate Spider-Man de cabo a rabo, cara.
Eu gosto bastante.
Assim, tem pouquíssimas edições chatas.
Sabe que
você
gosta? Porque é do seu Brian Michael Bendis. É.
Ah, mas o Brian manda bem, mano, no Miles.
Manda bem demais.
Mas assim, me deixou claro uma coisa, né? Porque nos planos da Sony tinha filme da Gata Negra, já meio que cancelaram, pararam, jogaram pra trás. Ah, cara, a Sony vai fazer um filme do Morbius com o Jared Leto, né? Então...
Sério?
É, cara. Então, eu não lembro qual que tá o status dessa parada. Eu lembro que tinha sido anunciado, cara.
Não sabia disso, não.
A Sony parece tipo um adolescente dando um grito de ajuda, né, cara? Tipo, eu vou me matar!
Isso aí que apareceu? Me pareceu que a Sony é a nova DC. Vai acertar nas animações e errar no live action. É.
Olha aí. Pô, que elas acertem nas animações. Porque a Sony, ela tem um contrato com a Marvel, né? Que precisa de 4 em 4 anos fazer alguma coisa do universo do Aranha pra manter o personagem com eles. Por isso que tem Mobius, tem Venom, tem Aranha, sabe?
E ela consegue manter o contrato. Se ela fizer só animação, o contrato tem que ser live action, tem alguma coisa...
Não, ela tem o direito dos caras, ela pode fazer o que ela quiser. É. Mas assim, que nem vocês estavam começando ali, tipo, vocês estavam falando de esperar o Homem-Aranha aparecer no filme do Venom. Cara, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o próximo filme da Sony deve dar prejuízo, deve dar bosta. E eles não vão falar assim, devolve o Aranha aí, que a gente agora vai fazer. Eles vão continuar ganhando dinheiro, vendendo bonequinhos, sabe Deus o que for. Demolidor. Sim. E não vão perder essa mamata aí de deixar o Homem-Aranha na mão da Marvel.
Não acho que o Homem-Aranha deveria aparecer no filme do Venom. Acho que o Venom deveria aparecer no filme do Homem-Aranha. Acho o contrário.
Eu acho que eles deveriam enterrar esse Venom e esquecer que fizeram isso aí.
Vem cá, tem mais alguma coisa no Aranha-Verso que poderia ganhar um filme solo?
Kraven.
Sim.
O que, que é Crazy?
vai lá, Lode, faz tua fama aí.
Pô, você não assistiu a última... Não, assistiu não, você não leu a última caçada de Kraven?
Já chegou Kraven? Ok, sei. Inclusive que ele se mata.
É, são os millennials, GG. É Kraven, a gente conhece como Kraven. A gente leu X-Men.
É.
Outra geração.
Aquele cara que tem uma Sharp.
Isso.
É um caçador, pô.
Não, ele tem um colete de leão.
É, de leão, com cara de leão. Ele matou um leão e fez um colete com a cara do leão, mano. Ele é muito pró-saúde, esse cara. Mas então, esse Spider-Verse, eu acho foda que, tipo, se eles conseguirem trazer pro universo das animações um pouco do que foi Guerreiros da Teia e o que foi o Spider-Verse que saiu aqui também, acho que Guerreiros da Teia deve ter saído aqui no Brasil já também. É um material que eles têm muito conteúdo, sabe? Essa ideia que em cada universo existe um Homem-Aranha e cada Homem-Aranha desse universo tem uma origem diferente, um conceito diferente, é uma linha que eles poderiam explorar muito bem assim, nas animações, sabe?
Imagina um filme todo do Spider-Pig, cara.
Putz. Nossa, ia ser foda. E vale lembrar que o Miles Morales, ele só foi criado pelo Brian Michael Bendis por causa do Tio de Gambino, né? Você está ligado disso, né? Quando a Sony anunciou que ia fazer aquele filme com o Andrew Garfield, uma galera levantou uma hashtag pra ser o Gambino o Peter, né? E na época não existia o Miles.
O Gambino, qual que é o nome não musical dele?
Putz, como é o nome do...
É o cara do Atlanta.
Ah, o Donnie Glover?
Isso, esse mesmo.
É, o Donald Glover, isso, esse mesmo. Nossa, eu vou muito mais pro lado musical dele, desculpa. Mas enfim, o Donald Glover, ele queria ser o Aranha, levantaram a hashtag tudo, aí a Sony recusou, contratou lá o Andrew Garfield, e aí o Brian Michael Bendis pegou, viu isso e teve o estralo, que na época ele tava comandando algumas coisas ali na Marvel, né, ele tinha total criação com a linha do Homem-Aranha que ele tava escrevendo nos anos 2000, então ele resolveu matar o Peter tradicional do Ultimate e criar o conceito do Miles.
Caraca, cara, não sabia disso não, que irada.
Mas ele na época conseguiria fazer um papel de adolescente?
Mano, na época ele tava fazendo Community. Eu acho que sim.
Ele é bem novo, cara.
É.
Na época ele era mais novinho.
E se for ver o Tobey Maguire, né, cara? O Tobey, ele tinha quantos anos quando ele fez aquele Peter lá, né?
Ele já era bem velhinho.
O Tobey Maguire é tipo Ferrugem, né, cara?
Cara, tá atacando os ruivos de volta.
Foi mal, cara. Não é por causa do ruivo.
Abaixa os ruivos. Cara, já passou de meia-noite, a gente não pode mais falar do Venom, não, porque o Venom é simbionte.
Nossa, cara, essa foi ruim.
Essa foi tão ruim que eu não peguei.
Ontem, ele colocou
ontem.
Simbionte, entendeu?
Simbionte.
Entendeu? Já é meia-noite. Foi muito ruim, mano. Eu peguei por causa que ele falou do horário, né, e eu já fiquei esperto. Tá. Ele vai falar de ontem.
Acabou. Cara.
Muito boa.
Tá bom, gente.
Acabou. Cara, mas sabe o que ia ser muito maneiro, cara? Se ao invés do Woody Harrelson fosse o Carrot Top fazendo esse personagem.
Quem é? Quem é esse?
Carrot Top, vocês não sabem quem é não, cara? Um comediante bem desgraçado dos Estados Unidos. Vou botar a cara dele aqui.
Mas por que seria engraçado?
É, porque esse cara é tipo um ícone da bagacerice na comédia nos Estados Unidos.
Tá, mas não entendi por que assim.
Ele aparece em várias séries, em vários filmes e tal, tipo, como...
Caramba, eu nunca vi esse cara antes, cara.
Nunca viu, cara?
Eu fico triste que essas sejam as únicas referências ruivas que o mundo tem.
Tem? Não, peraí, cara. Tem o Ronald também. Tem... Calma, a gente acha.
É, o Ronald Weasley, ele é a única representação de uma minoria.
Não, cara, desculpa, não, esse é o
Ronald Weasley. Eu tava falando do Ronald McDonald.
Ah, tá, desculpa.
É, eu também ia falar dele. Foi, ué, ruim é o Ronald McDonald.
Você não mandou o Calbi, não, cara, nessas fotos aqui?
Calbi?
É, Calbi, cara, Peixoto. Calbi malhado.